Bom dia.
Os melhores, bom dia.
Hoje é 20 de maio, vamos dar início a uma entrevista de vida. Está aqui perante mim uma sede, correto?
Correto.
Portanto, estamos então neste sentido a contactá-lo para nos facultar uma entrevista sobre a sua experiência de vida. Esta entrevista insere-se numa investigação sociológica subordinada ao tema processo de construção identitária em contexto prisional, portanto, desenvolvida no âmbito de uma tese de mestrado em sociologia. Para além da sua concepção sobre os impactos da reclusão na dimensão familiar e profissional, interessa-nos conhecer também um pouco da sua história de vida, portanto, em termos das suas vivências mais marcantes, da sua origem familiar, experiências profissionais, experiências ocupacionais também que eventualmente já teve. Portanto, esta entrevista será gravada e utilizada exclusivamente a fins académicos, salvaguardando-se o seu direito ao anonimato. Portanto, vamos começar então por nos falar um pouco sobre algumas etapas da sua vida. Começando por referir alguns dados sociodemográficos. Portanto, a sua idade?
São 31. 31 anos.
31 anos. Muito bem. Seu estado civil?
Solteiro.
Nacionalidade?
Portuguesa.
Quem estou?
Guimarães.
Ok. E os teus pais são de onde?
Os meus pais são de Guimarães também.
Também, ambos.
Mas estão divorciados os dois já.
Neste momento estão separados.
Já faz quase 20 anos.
Muito bem. Que profissão que eles têm?
A minha mãe já está reformada, o meu pai também.
Mas o que é que eles faziam?
O meu pai trabalhava na construção civil e a minha mãe cuidava de senhores idosos e pronto, já nos trabalhos assim.
E qual era a escolaridade deles?
Acho que é a quarta classe. Depois, minha mãe já tem 60 e o meu pai 65. Naquela época, a quarta classe era o essencial, digamos. É o equivalente agora ao décimo ou sexto. Embora isso já se sabe como é que é. Depois existiam os outros fatores, somos 8 irmãos, comigo 9, e era como ele estava a dizer há um bocado.
Uma família extensa, não é?
É, ainda bem que eu gosto de ter irmãos, e somos todos unidos, somos todos amigos uns dos outros. É. E claro, isso dava-nos liberdade, não é? Porque o meu pai estava na vida dele, connosco, a viver connosco, mas tratava da vida dele normalmente.
Como eram as comissões?
As condições eram humildes, claro, eu venho de uma família humilde.
Uma família modesta.
Humilde, sem grandes dinheiros, sem grandes recursos, nunca tivemos, na altura, quando éramos miúdos, o meu pai nunca teve um carro, teve uma moto, só. Portanto, era para ali. Não faltava nada, no sentido, não havia excessos, mas também não havia fome.
Essencial. Para sobreviver, não
faltou? Sim, não, isso nunca faltou. Existia sempre, pelo menos, uma tigela de cevada e uma broa de milho, um bocado de pão. Existia sempre, graças a Deus, isso nunca faltou.
Uma sopa?
Exato, e umas roupinhas também existia. Agora, claro que não existia, as outras coisas que...
Lá e está. A casa, como é que era a casa?
A casa era um T5.
Um apartamento?
Não, era um apartamento num bairro social. Era um T5, era um T4 mais um quartinho. Nesse quartinho, nós fazíamos o nosso quartinho de brincar. Estávamos ali todos reunidos, éramos todos pequenininhos. Eu sou do meio, tenho 31, a minha irmã mais velha tem 41 e uma irmã mais nova tem 26. Portanto, estávamos todos ali, reuníamos ali, brincávamos ali, embora eu tivesse mais liberdade, porque, claro, a minha mãe ia trabalhar para nos sustentar, para nos ajudar, não é? Claro, para nos criar. O meu pai também ia tratar da vida dele, trabalhar para a vida dele e para nos ajudar, claro, também naquilo que podia e naquilo que devia, às vezes também não ajudava porque acabava por beber. Ele tinha problemas com álcool.
Com álcool, que sabe?
Era. Tanto era que agora teve um problema também de saúde, dois, a palma de uma cirrose, depois teve um ABC e agora está paralisado do lado esquerdo. Está doente, está um bocado doente. E eu tinha liberdade a mais. É nesse sentido que eu lhe ia dizer que depois a minha vida acabou por se encaminhar um bocadinho para a tuberculose. Porque, claro, uma questão de afirmação, essas coisas todas, entre o grupo, há 25 anos atrás, as coisas...
Mas como é que era a sua relação com os seus pais?
É como hoje em dia, era próxima, era carinhosa, era meiga, era respeitosa.
De ambos?
De ambos.
O seu pai
nunca bateu? Não, não. O meu pai nunca me bateu. Houve uma altura que nós estávamos a arranjar uma persiana e ele. Mas não precisava bater, porque ele é alto, tem 1,90 m e, claro, impõe logo um respeito. E, claro, pequeninitos, a gente é pequenino, qualquer coisa que ele gritasse, a gente. Respeitávamos logo, fazíamos logo as coisas, porque, claro, uma
Era bom
sapatada que
antes.
ele nos desse no rabo, uma mão grande, como podem imaginar, um rapaz de 7 anos, era sempre uma sapatada. Mas nunca chegou a esse ponto de bater a ninguém, à
Digamos que nunca
exceção.
foi exatamente uma sapatada ou outra,
Sim,
mas um
isso.
sério
Não, não, mas
a
nunca
educar,
foi de bater, de dar,
agredir.
como já vi casos, com cintos e essas coisas todas. Nunca tivemos esses problemas.
Isso também
À
não.
exceção, infelizmente, da minha mãe, que anda há 20 anos, sobre a alçada dele, e claro, a levar porrada, quase todos os dias.
Ah, então ele me batia nos filhos, me batia na
Batia na mãe,
cadeira, na sua
pois,
mãe.
à pala à custa da bebida. Bebia, chegava a casa, pronto, descarregava nela. Frustrações, sei lá, crises,
Por causa de falta de dinheiro.
tudo. Também, como pode imaginar, 30 anos que ele tinha na altura, 33, com 8 filhos já. Era muitos filhos. Não
Muitas
sei o que é que se
bocas para
passava,
limpar.
exato, não sei muito bem o que é que se passava na cabeça dele, mas imagino hoje em dia, eu com 31, muitos filhos a meio cargo. Quer dizer, devia ser uma complicação,
Mas
não.
nunca falou nisso com o seu pai?
Já falámos, só que aí é a vida, é o que é que ele diz. Pá, somos homens, às vezes as coisas correm, a vida cresce sempre do avesso. Daquilo que nós tentámos construir, ela cresce sempre por trás daquilo que nós tentámos. Não é? Nós vivemos as duas vidas, aquela do sonho e a que nos convém.
O que é aquela vida que a gente tem e aquela que a
Portanto,
gente desejava ter.
exatamente, nós acabamos por viver sempre essas duas vidas. Infelizmente, nem sempre conseguimos viver aquela que nós queremos.
O que é que os seus pais desejavam para si e para os seus irmãos?
Já não acho eu o melhor para nós, que nós fôssemos ao menos felizes. Nunca nos incutiram assim regras e aquela coisa de
Muito rigor.
restrições assim, exatamente. Nunca foram rigorosos nesse sentido. A minha mãe é liberal, é uma pessoa que
É uma mãe
felizmente
atenciosa e atenta.
é atenciosa, atenta, presente, meiguinha e pronto.
Com todos os
E
filhos,
felizmente
dava-se.
com todos os filhos.
E a sua relação com os seus irmãos, como é que é?
É cordial, é ótimo, é ótimo.
Sempre foi?
Sempre foi. Eu dou bem com todos.
Há alguma exceção algum irmão que se dê melhor do que o outro?
Eu
Que se
acho que não,
identifique mais?
para ser sincero, acho que não.
É.
Acho que me identifico com todos. Embora tenha vivido em determinadas fases da minha vida, da adolescência, aos 15 e por aí fora, tenha vivido mais um ano ou dois a fazer coisas com esta minha irmã ou com este meu irmão. Mas não era nada sem escolher, está a perceber? Não era nada assim, era espontâneo, era uma coisa que acontecia. Por exemplo, é a segunda vez que eu tive, a primeira vez, tive 7 anos metido. Quando saí, estive a viver meio ano no Porto, na casa do meu irmão aqui, na Foz. Portanto, existiu aí essa fase ótima, que a gente ia passear, ia para todos os lados, para a Espanha, Sintra, Cascais, por aí fora, Portugal inteiro e fora, nunca dito. Na minha infância, na minha adolescência, já tinha uma relação se calhar mais próxima com uma irmã minha, porque pronto, se calhar o meu irmão também já estava mais no sentido de fazer uma vida dele. Então, claro, somos irmãos, temos que às
Ajudam-se
vezes,
mutuamente.
claro, acabámos de nos ajudar e vivíamos a vida que nos era apresentada. E de resto estão bem com todos, toda a gente bem ver, todos os meus irmãos, só tenho visitas deles.
É.
Não quero visitas mais ninguém. Porque acho que, de certa forma, não é uma necessidade e, além disso, não tenho o direito de estar a tirar as horas,
Tempo.
o tempo às pessoas. Não gosto de estar a estilo a atrapalhar, a
Acha que
incomodar.
incomoda?
Acho que sim, acho que sim. Acho que é um incómodo. Acaba por ser.
E algum estigma?
Não, de certa forma, não. Sinto-me normal, só que a questão não é essa. A questão é que, de certa forma, acho que não consigo. Não, eu acho, assim, eu se fosse eu, como sei o que é isto, como sei o que é estar aqui, evidentemente que supostamente iria visitar as pessoas.
Se tivesse um amigo seu.
Sim, se, tenho, infelizmente tenho amigos meus, Mas também é irónico, porque eu já estive na rua 4 anos, 2009 a 2012, e por acaso não fui fazer visitas a nenhum. Está a ver como é que é as coisas? Por isso é que eu digo, não tenho que ter visitas a ninguém, não, prefiro não ter. Acho que não merecem ser expostos a este tipo de sistema de revistas e. Está a perceber? Acho um bocado injusto para com ele. Mas tenho amigos, neste caso amigas, que gostariam mais vezes de me ver e já me vieram na altura a primeira vez. Iam me ver, depois acabei por abdicar, porque achei que não
Mas
valia a pena.
foi decisão sua, então.
Foi decisão.
Não quer sujeitar as pessoas a isto.
Exatamente. Acho que não merece. Pessoas de quem eu gosto, não vale a pena estar-vos a expor a situações mais difíceis um bocadinho. Até porque somos amigos. E como pode imaginar, ver um amigo numa situação destas também deve ser doloroso para essa pessoa, não é? Não é aquela dor como um familiar direto, mas
Portanto, contenta-se
dói
com
sempre.
as visitas dos seus
Contente, é
amigos.
o suficiente, o atual presente e gasto.
Voltando à sua infância, que momentos é que foram marcantes na infância? O que é que lhe custou mais?
O que é que me custou mais
Bons
na infância?
momentos, maus momentos, boas experiências.
Custou-me mais, se calhar, a falta da presença do meu pai, no sentido de estar presente e ajudar-nos mais. Se calhar não estaria aqui, não sei. Não posso culpá-lo por isso. Culpo-me a mim por tudo,
Na sua
até me
infância,
provar o
adolescência?
contrário, sim. Dos meus 7 anos, mais
Porque
ou menos.
7 anos?
Porque os 7 anos depois a minha mãe separou-se do meu pai, nós fomos viver para a Pobre de Lanhoso um ano, porque a minha mãe já estava cansada de estar com ele, há 20 anos que andava. O meu pai batia e, claro, deixou-nos crescer um bocadinho para poder depois levarmos com ela. Levamos com ela para a Pobre de Lanhoso, vivemos lá um ano, entretanto, depois o meu
A sua mãe
pai
levou os filhos todos?
levou porque nós todos quisemos ir também. O meu pai acabou por não ter escolha.
Ele ficou sozinho?
Ficou sozinho durante um ano. Depois o meu pai pediu-lhe perdão, essas coisas todas, pronto, tentou reatar a situação. Nós todos, claro, pequenininhos. Acabámos por, oh mãe, anda lá e tal, o pai mudou e tal, não sei o quê. Pronto, a minha mãe deu-lhe mais uma oportunidade. Voltámos outra vez para Guimarães, mais um ano. Durante, pai, 8 meses para aí. Tiveram mais ou menos, depois voltou tudo ao mesmo. Claro, como era previsível, não é? Supostamente, por causa do álcool. E pronto, a partir daí dos 8 anos, a minha mãe acabou por sair do meu pai. Portanto,
Foi dias.
uma coisa marcante mesmo na minha vida, acho que é isso. É a falta da presença do meu pai ali.
E assistia ao seu pai agradecer a sua mãe?
Cheguei a assistir. Infelizmente.
Metia-se.
Impotente, claro. Sem poder fazer
Sentia-se
nada,
impotente.
evidentemente.
E os seus irmãos mais velhos?
Os meus irmãos mais velhos às vezes interviam, mas pouco mais poderiam fazer a não ser: ao pai está quieto, ao pai não lhe batas, ao pai deixa a mãe, ao pai não faças isso. Claro, com 14 anos. 14 anos, meu pai com 30, 1,90 m, bem constituído, dava uma sapatada a uma, um empurrão, claro, não valia a pena. Não tínhamos mesmo hipótese de controlá-lo. Portanto, era assistir, impotente e, claro, e ficar do lado da mãe, porque realmente a mãe tinha razão, quer dizer, trabalhava o dia todo, chegava ao fim, ainda levava porrada e depois ainda tinha que fazer as lides de casa, cuidar de nós. Pronto, e nós também cuidávamos uns dos outros, não é? Cuidávamos uns dos outros porque era assim, tinha que ser assim. E as minhas irmãs mais velhas, com 15, 16, também trabalhavam para ajudar em casa. Por isso,
Ajudavam-me.
ajudavam monetariamente, com o
E
dinheiro
no trabalho doméstico também.
e no trabalho doméstico. Quem não trabalhava fora, trabalhava em casa, a cuidar de nós. Cuidávamos uns dos outros. Por isso é que existe entre nós uma relação muito próxima, muito, muito amiga, muito, muito sincera. Felizmente. Felizmente. Eu tenho uma família espetacular.
Em que momento é que comecei a se tornar uma pessoa independente e que saiu de casa?
Assim, eu nunca saí de casa. Basicamente, nunca saí de casa. A não ser nestas situações.
Da
Porque.
reclusão.
Pois,
Pois
houve uma altura,
trabalhar. Com que idade começou a trabalhar?
com 15 anitos, saí da escola e não quis estudar mais,
Que ano é que
Tinha um
fez?
quinto ano, estava a fazer o sexto.
Tem o quinto ano completo?
Agora já tenho mais, já tenho até o nono, porque depois quando tive a primeira vez e passo, depois fiz o sexto, sétimo, oitavo e nono. Quando tive essa oportunidade,
O RVCC?
concluí. Sim. Acabei por fazer dessa maneira. E fiz, na primeira fiz por unidades capitalizadas. Depois, na altura, quando estava a terminar, tive que fazer o RBCC. Tive que fazer duas vezes, mas não interessa. O que interessa é que concluí, está bom. E eu queria continuar, na altura,
Não
porque é
gostava
caro.
de, não gostava da escola quando era mais novo?
Não, não era não gostar, eu gostava, só que os amigos depois puxávamos para outras coisas e, claro, a gente, na altura,
Para que coisas é que puxar?
para fumar, para passear, para, sei lá,
Fumar cigarros?
cigarretos. Na altura era Cantuque, bituscudos, gostava aquilo na altura. Depois a gente tínhamos as nossas brincadeiras típicas da altura, não é? Carrinhos de rolamentos, bicicletas e apanhar cerejas e sei lá, e ir às laranjas e montar uma cabana em cima de uma árvore como o Tom Sawyer e essas coisas todas. E era uma alegria. Eu, por acaso, tive uma infância feliz. Tive uma infância feliz, à exceção destes episódios.
Em casa.
Que me marcavam e que me deixavam sempre triste, mas tive uma infância feliz porque tive liberdade para poder fazer coisas.
Mas relativamente à escola
Agora,
nunca
relativamente à
gostou de ir.
escola, assim, eu não era não gostar, simplesmente, se calhar nunca aprendi, se calhar nunca me dediquei a gostar da
Acha
escola.
que houve falta de atenção para os seus pais? Atenção do.
Não houve falta de atenção, simplesmente não estavam, não era presentes, porque, claro, como estava a
Nunca
dizer.
sentiu nenhuma pressão, ninguém que o acompanhasse, que eu dissesse que a escola era importante.
Dizia à minha mãe, porque eu tive, a primeira vez que eu reprovei foi na primeira classe, por faltas, claro. Dizia à minha mãe, tu não podes fazer isto, não podes andar assim, porque isso não é bem só um miúdo de 16 anos a fumar e a passear, o que é que uma pessoa
6 anos.
quer? O que é que uma pessoa quer? Quero passear, quero fumar, quero guardar carros, quero comer bolos, quero mergulhar em chafarizes, quero essas coisas todas, que era o que nós fazíamos. Portanto, na altura existia ali uma coisa muito mais, não sei, muito
Era
mais
na cidade de Guimarães
especial,
mesmo, ou alguma freguesia?
mesmo na cidade de Guimarães, à beira do estádio.
Estado novo.
Tenho um estádio e eu vivia lá em cima, na parte de cima, no planeta dos macacos. Nos Jagunços, não sei se está a ver onde é que é.
Mais ou menos.
O meu pai ainda vive lá, nós depois, eu com 9 anos, depois voltámos para Braga e vivo em Braga desde os 9 anos.
Está em Braga desde os 9.
Desde os 9. Só que, pronto, de certa maneira era como ele estava a dizer.
Ainda mantém contacto com o seu pai?
Mantenho contacto no sentido que ele depois também teve esse problema de
Do
um
AVC?
AVC, esteve internado em Braga. Eu fui lá visitá-lo, claro, era meu pai, e ajudei-lhe no que pude, virá-lo para aqui, virá-lo para lá, dar-lhe um bocado de água. Nada mais que a minha obrigação, não é? Claro, independentemente do que esteja subjacente ao que ele fez, deixou de fazer, não tem nada a ver.
Não condena.
Não, não, porque eu na situação dele, quer dizer, com 30 anos, uma pessoa às vezes também não está, não tem discernimento da vida como. Supostamente,
Devia ter.
ou quereríamos ter, não é? E depois com 9 filhos, uma responsabilidade tão crescida nessa época, e há 20 anos atrás as coisas eram mais complicadas. Portanto, não o condeno em nada, só o condeno no facto de ele não ter sido, se calhar, um pai presente e um homem com um H grande, que pronto, que às vezes são vicissitudes,
E o
a
Macedo
gente não controla.
já foi casado, casado nunca foi, que é solteiro, não é?
Não,
Mas já
nunca
teve
foi.
algum tipo de relação? Não, de
Já
facto.
tive com a minha ex. Já tive com a minha ex, estive a ver só um ano, só um ano. Tentei mais, mas não deu mais.
Mas relacionou-se quanto tempo? Lembrou com ela muito
Tive
tempo?
2 anos e 8 meses com ela. Durante um ano vivemos juntos. Depois não deu, separámos, continuámos na mesma.
E dessa relação apresentou algum filho? Não tem
Não. Não
filhos?
tenho filhos. Tão cedo não vale a pena, porque
Mas
tenho
gostava
que
de
aprender primeiro a cuidar de mim.
depois conseguir cuidar dos
E
outros.
depois, para depois ter capacidade de cuidar do outro, que depois está na prioridade. Nós acabamos por aprender que é assim. Portanto, enquanto não souber cuidar de mim, não quer dizer que não saiba, mas acho que com 25 anos já se sabe algumas coisas, mas não, de onde eu vinha, 7 anos de reclusão, o que é que eu tinha, uma mão à frente ou outra atrás? Não tinha hipótese nem sequer de poder projetar essa ideia para ter um filho. Eu preciso de uma rapariga que eu tinha conhecido, não sabia o que ia dar, nem nada disso, não valia a pena.
Isso após a primeira vez que
eu ia? Após a primeira intenção.
Cumpriu 7 anos?
Cumpriu. 7 anos, 2002 a 2009. 15 de fevereiro de 2002 a 5 de janeiro de 2009. Depois estive em liberdade até 23 de dezembro de 2012. E agora estou outra vez detido por receptação de material roubado. No telemóvel. 2 anos. É a vida. São estas coisas que a gente às vezes não controla.
Por causa de um telemóvel?
O que é ridículo. Porque é como eu costumo dizer, se existisse realmente justiça no mundo, ou pelo menos se existisse alguma justiça, acho que não se justifica, quer dizer, uma pessoa ser condenado a uma pena efetiva de 2 anos por ter comprado um telefone. Acho que não se justifica. Não, acho, sim. Acho que não se justifica. Acho que não se justifica.
Comprei o telemóvel roubado, foi?
Comprei o telemóvel. O telemóvel era roubado. Por azar, eu ia para casa. E estava a carrinha da polícia, mesmo em frente, virada para mim, só que era 10h30 da noite. E estava com os faróis. Não vi. Claro, eles já me conheciam. Foram eles que me tinham dado saco, não é? Já da primeira vez. E claro, conheci-me de Braga, são os da BAC. Obrigado, André Querido. Eles estavam todos em carrinho, eu ia para casa, às 10h30 da noite. Pronto, um telemóvel, era um Express Music e tal. Até precisava de um. 10 euritos que dei por ele, não era grande coisa, o chaval precisava, está bem. Ia para casa, só com os gajos, não sei por alma de quem. Eu para casa sentia assim alguma coisa na barriga, assim, um pressentimentozito, qualquer coisa assim. Uma ansiedade, acontecer qualquer coisa, mas nunca imaginei que pudesse ser eles. Até porque eu tinha ouvido qualquer coisa a dizerem que a polícia estava em Santa Tecla, no bairro de Santa Tecla. Aqui em Braga. Vou para casa. Quando chego mesmo à beira dos sinais onde eles estavam no stop, porque estava sinal vermelho, os faróis estavam a bater, não estava a ver que era a carrinha, só ouço a porta a abrir. Então, saíram mal, polícias logo, cercaram mal. Tal, não vejo, não sei o quê, não sei uma frente ali. Vejo dali, vejo lá. Ainda ali, então vocês não vêm a direção onde eu venho. Agora vejam lá ver o que é que tens no bolso e tal. Só para ver se tens alguma coisa. Não tenho nada, então vocês não estão a ver que eu venho dali de Braga para. Mas deixa ver e tal. Já está. Já deu estrondo. Tirei o telefone e tal, estava desligado. Aquelas coisas, claro, são burros, não é? Já por cima já me conhecendo. Quem é o telefone? Não, é ele e tal. Aquele, mas está desligado e não tem cartão e tal. Não tem cartão porque não comprei o cartão, mas é meu. Claro, o que é que eu ia dizer? É meu. Olha, eu comprei a bola 17. E a bola 17? Sei lá o que é a bola 17. O chaval puxou à minha beira e se eu queria comprar o telefone, eu disse que não. Se pagasse dinheiro, pedi-me 10 euros por ele, eu dei os 10 euros, vim-me embora. Claro. Ficar logo o telefone. Uma vez que eu já tinha estado detido, não podia ter nada que não fosse comprado legalmente. Reteram-me logo o telefone, levaram-me para a esquadra. Pronto, estive lá das 10h30, 11 menos um quarto, mais ou menos, até às 3h30 da manhã, à espera que eles à espera que eu dissesse que fui eu, que roubei, não sei o que mais. Claro que eu não posso assumir um crime que não cometi, já aqueles que às vezes a gente comete não assume, evidentemente, quanto mais um não comete. Não, chegar às 6h30 e mandar-me embora. Pronto, ficar com o telefone. Passado 15 dias recebo uma carta a dizer para ir lá, para o reconhecimento. Chego lá, vi imagens dos polícias e tal, um rapazito, um chavalete novo, sabe, pai de 8 anos. Mas o que é que é? Não sei o que é. Que eu por acaso ia com este blazer. E o gajo, mas o que é que é? Tal. Que era o do meio, que eram dois polícias e eu estava na ponte. Eu na minha, na mais pura, claro, estou com a consciência tranquila, está daí. O rapaz, o rapazito não pode dizer que sou eu, automaticamente, se não sou eu, não pode dizer, não me pode reconhecer. É aquele.
Mas estava a apontar para que sim?
Apontar para o do meio, que era a polícia. Quer dizer, apanhei-me a minha e a dois agentes lá, isso já se sabe qual é o resultado disso, não é? Acaba por exclusão de parte. Acabo eu por levar a tabela, porque, evidentemente, e foi o que aconteceu. Sei que é, calma-se, apanha-se o perfil. A ver-se para o outro lado. Mas que é aquilo? Claro. Uma pessoa não via para lá, quando é reconhecimento, não dá para ver, eles veem-nos. Mas ouve-se. Tenho certeza, ora veja bem, tal. E claro, deu-lhe o toque. Aquele gajo já tem antecedentes. Nessa situação não poderá ter sido, tu às vezes com receio e tal, não sei o que mais. Não, se calhar. E depois, normalmente, quem é roubado, eu sei isso porque o meu irmão no Porto também já foi roubado 3 vezes, e foi também o que ele já me explicou. Quem é roubado, normalmente, às vezes, quer rever as situações, quer rever as coisas, e acaba por culpar quem não é. Pronto, acontece essas injustiças.
Mesmo não tendo certeza, né?
Mesmo não tendo certezas, porque depois foi o que ele disse, não pode ser. Digo eu que disseram isso, foi pelo menos eu ouvi os murmurizetos. Não é preciso ir, não é, muito longe para perceber o que é que eles estavam a dizer. A dizer aqueles porque são agentes. Pronto, só pode ser aquele que está ali ao lado. Claro, acabei eu por levar. Na receptação de material roubado, passei arguído de roubo de telefone. Por isso que eu digo, se existisse mesmo justiça, não poderia, não deveria ser assim. Acho que me deveria ter posto a mim e mais três pessoas, cidadãos comuns, normais.
Sente-se injustiçado.
Claro que sinto, claro. Já da primeira vez fui condenado a 3 anos e meio numa pena que me cometi. Também. E cumpri essa pena até hoje mesmo. Tudo mesmo. De uma mulher dos Açores que foi roubada à meia-noite e 45, em Braga. Depois eu fui chamado a tribunal porque tinha
Top,
uns
mas
antecedentes idos.
vive em Braga desde os
Desde os 9 anos.
mudaram-se depois.
Mudámos de Guimarães para Braga. Quando mudámos para Paulo de Manhoso, tive lá dos 7 aos 8. Dos 8, depois voltámos outra vez para Guimarães, demos uma oportunidade ao meu pai, até aos 9. Não deu em nada. A minha mãe, claro, ficou saturada com aquela situação e, claro,
E
não é que
voltou
não
para Paulo
ficaria.
de Manhoso?
Não, não, depois daí viemos para Braga. Viemos logo para Braga.
Até hoje.
Até hoje. E agora espero viver aqui no Porto, porque é a cidade que eu mais gosto e que me sinto
Identificações.
porreiro. Identifico-me. Ou Viana do Castelo, mas principalmente o Porto. O Porto é uma cidade espetacular, tem tudo. Identifico-me com o Porto. Já lá vivi em Benito também. E além do mais, acho que tem mais oportunidades para outros campos que eu também desejo.
Voltando à sua infância, adolescência, depois da escola, que saiu, o que é que fez?
Depois de
Onde
sair
é
da
que foi
escola,
trabalhar?
depois trabalhei, depois fui trabalhar para uma serralharia. Até tinha aqui uma marca. Ainda era menor de idade, nem sequer 16 anos tinha, portanto, o encarregado era o meu cunhado na altura. Trabalhava eu, um colega meu, o Stimpy, e trabalhava o meu irmão mais velho também. Só que o meu irmão mais velho, sei lá, meio anito, ele disse, não é para mim, isto é muito pesado. Que era uma serralharia enorme. Aquilo era, eu trabalhava numa máquina a 3 metros de quinar e perfilar e de cortar. Automaticamente estive lá a trabalhar um ano. Passei para uma máquina de 6 metros depois. E quando era para quinar, para dobrar uma chapa de 16 milímetros de ferro, era para fazer um U e funil. E eu vou para virar a chapa, só que já estava a fazer horas extras. Uma hora extra das 6 às 7. Para acabar aquele serviço, para virar a tal. Encostou-me aqui. Claro, falhou-me a força, fiquei aqui, até mandei para o chão, mas isto não cortou, isto foi mesmo. Foi a pele, começou aquilo estava quente, ter quinado a chapa. Ao encostar aqui, foi abrindo. Desfolou, abriu mesmo assim, começou logo a jorrar a sangue com fartura. Mas 2 dias depois estava lá outra vez a trabalhar, porque eu gostava de estar lá a trabalhar.
Uma coisa custava.
Gostava.
Até
Era
para
uma
quanto tempo?
serralharia, trabalhava lá um ano. Depois acabei por me vir embora, pronto. A vida acaba por nos dar essas partidas,
E em
situações.
termos profissionais, o que é que fez mais?
Em termos profissionais, já fiz algumas coisas. Já trabalhei em cafés, já trabalhei em restaurantes,
Onde?
em Braga, já trabalhei à beira da Universidade do Minho, já trabalhei em cafés também em Braga, tudo em Braga, basicamente. Em Guimarães nunca trabalhei porque era pequeninito. Já trabalhei na construção civil, já trabalhei em serralharias, já trabalhei em pizzarias. Já fiz entregas, já fiz pizzas, já fiz para ilhas. Fazia tudo, um bocadinho.
Mas trabalhou
Tudo,
sempre em Braga.
sempre em Braga. Já trabalhei em tetos falsos, que era
Para
o
dura.
Pladur, foi o meu último trabalho. Tive três trabalhos de Pladur. Só sintetos, pinta verde e este último que era, pertencia, era uma sociedade com o querido onde dei a casa. Fazíamos tudo. Este meu último, fiz tetos falsos, fiz assentei azulejos, tijoleiro, casa de banho e ultimamente estava a pintar. Não sabia pintar sequer.
Mas aprendeu.
Comecei e tal, não sei o quê. Patrão César, também da minha idade, 30 anos. Porreiraço, não sei o quê. Tem jeito e tal, não sei o quê. Vamos para o Porto. Vamos para o Porto. Pintámos o T4. Está bom, pronto. Fiquei pintor. Agora, qualquer coisa, a minha última profissão é pintor. Já fui técnico de pirotecnia também.
Também, mas tem alguma formação disso?
Não, não. Já trabalhei um ano e meio nisso. Porque isso era, por acaso, era de um antigo meu padrasto, digamos assim. Era um senhor que a minha mãe acabou por andar durante 6 anos e tinha uma fábrica de pirotecnia em Braga, Abreu do Mazacão. Não sei se conhece. Foi lá uma fábrica pronto,
Foguetes.
de fazer dinamites, foguetes, fazíamos tudo. E trabalhei lá um ano e meio. Na altura.
Esse seu padrasto então chegou a viver com a sua mãe?
Chegou a ver
Relacionou-se
connosco.
com ele?
6 anos, durante 6 anos.
Dava-se bem?
Dava-se relativamente bem, normal. Aos inícios corre tudo bem, depois o
Não
tempo.
tinha filhos?
Não. Era solteiro, na altura. Acho que nunca se tinha casado, salvo erro. Conheceram-se.
Mas tratou bem os seus irmãos?
Tratou bem, até porque também não tinha outra alternativa, nós já éramos mais adultos e mesmo que ele não quisesse tratar bem, as coisas estavam impostas, as regras estavam impostas e ele tinha de seguir as regras.
Mesmo em relação à sua mãe, ou a
Mesmo
tratava
em
bem?
relação à nossa mãe, então eu já na altura, já nessa altura já tinha 18 anos, já era um homenzinho, meu irmão já tinha 20, quer dizer, já existia ali alguém que
Neste
tomasse conta.
caso, estavam atentos.
É, claro, claro que estava. A primeira falha dele foi logo a vida dele. Foi logo.
Foi assim que acabou.
Foi, claro.
Mesmo.
Queria passar uma linha que não se pode passar. Tentou agredir uma irmã minha. Por acaso, essa minha irmã também é muito próxima, que é a minha irmã Julieta. Trabalhava comigo também na altura, eu, ela e a minha mãe, na fábrica dele. E ele chateou-se, não sei porquê. E o estúpido, acho que ele queria dar com um chicote ou qualquer coisa, um chicote daqueles aqueles entracinhados,
Sim.
mesmo de porco, lá como é que se chama. E ele, quando soube isso, como, ele quer o que é, já tratado o assunto dele. Andou.
E a sua mãe?
E a minha mãe teve que aceitar. Porque não podíamos compactuar com aquela situação, quer dizer, hoje fazia isto a um, amanhã fazia isto a outro. E nós um dia destes perdemos a cabeça e depois como é que é?
Mas estão a ficar os três sem trabalho.
Ficámos três sem trabalho. E ele ficou sem uma família que supostamente não vai encontrar outra igual. Porque nós éramos todos amigos dele. Eu tinha uma particularidade com ele no sentido de, por acaso, ele era do meu signo. Eu conhecia-o nesse sentido. Sejamos todos na mesma diferentes, não é? Mas existem ali características comuns. Eu sou caranguejo, ele era caranguejo, eu sabia mais ou menos como é que ele reagia a determinadas situações. Portanto, eu já antevia as situações. Então, tentava evitar esse tipo de conflitos. Mas como eu já o conheci, já sabia que ele depois não aceitava certas determinadas coisas. Como não aceitava, pois encostou a minha mãe à parede. Ou eu, ou os teus filhos. Claro, que é que a minha mãe escolheu? Uns filhos. Os filhos sempre em primeiro lugar. Homens há muitos, filhos há poucos. Só há estes que eu tenho. E acho que fez a escolha certa. Também se assim não fosse, como
E
é que seria?
em relação às profissões que já teve, qual é que gostou mais? O que é
O que
que
é que
gostava
lhe
mais?
digo? Olha, até gostei de trabalhar na pizzaria, gostei de trabalhar no restaurante. Mas isto metaforicamente falando, porque no sentido de pizzaria, porque. Eu digo pizzaria porque até gostava de fazer. Só que nós trabalhávamos 5 pessoas lá. E essas 5 pessoas, por acaso, não eram os meus amigos todos, na altura. Todos no sentido que faziam parte daquele ciclo restrito de amigos existia naquele bairro onde eu morava, que era em São Vicente, nas Palhotas, à beira do Sado Miranda, em Braga, e éramos todos da mesma idade, 16, 17, 15, 18, trabalhávamos todos ali, portanto era uma alegria trabalhar ali. Por isso é que poderia
ser...
Sempre
teve boas relações, então?
Sempre. Eu tenho imensos amigos, eu faço amigos de todos os lados, graças a Deus.
Faz amizades com facilidade?
Facilidade. Não sei porquê, mas também faço por isso.
Quando era mais novo, quando era pequeno, tinha algum sonho?
Tinha algum sonho? Tinha, infelizmente tinha. Infelizmente, porque esse sonho nunca chegou, nunca se vai poder realizar.
E o que
era? Era ser polícia. Pelo menos era o que a minha mãe dizia, que eu dizia que queria ser polícia. Está a ver como é a ironia da vida? Como estava a dizer ainda há um bocado. Cresce tudo do avesso. Eu queria ser polícia, que por acaso dei tropa e gostava de seguir carreira militar e que por acaso não pude, porque já tinha antecedentes criminais, tinha 3 anos e meio de pena suspensa por 8 meses de cadeia. Fui à tropa porque fui obrigado, ainda assim, em Sintra e Carregueira. Na Carregueira.
Os comandos?
Não, dei a tropa normal. Só que depois, como era, eu era atirador e queria seguir mesmo tropa, queria ser mesmo militar. E daí, depois, sucessivamente, se calhar, da gente para a GNR ou qualquer coisa.
Portanto, então, no serviço efetivo normal e depois
normal.
Os contratos.
E depois queria seguir. Só que não pude. Não pude porque tinha 3 anos e meio de pena suspensa por 8 meses de cadeia. E eles, então, quando souberam disso, acabaram de me deixar. Ainda andei como voluntário em Braga, no Regimento de Cavalaria 6.
RC6.
Também não me deixaram, cheguei lá, disse que vinha como voluntário e tal, que vinha da Carregueira, que tinha dado lá a tropa e tal, mas... E você tem problemas com a justiça? Sim, problemas, quer dizer, se calhar tenho. Se isto for um problema, 3 anos e meio de pena suspensa por 8 meses de cadeia, ah, claro que é. Pronto, acabou logo
então, falhado. Não chegou a cumprir 8 meses?
Não cheguei a cumprir. Cumpri 4 meses e meio em Sintra. Depois de mandar-me embora, porque eu também na altura tinha metido uns papéis, assim como a minha mãe precisava de mim.
Que idade tinha?
Tinha 19 anos.
Foi a primeira vez que fui detido?
Quando não, eu fui para a tropa com 19 anos. Depois daí, estive lá os 4 meses e meio, vim, pronto, fiquei sem trabalho. E eu trabalhava numa fábrica de tetos falsos e divisórias, em Braga. Na altura falei ao meu patrão. Aqui para a tropa, quando vier, se existisse a possibilidade de estar dizendo, pronto, depois logo se vê. Eu já lá estava para há 4 meses, 4, 5 meses. E trabalhava com um colega meu, o Sérgio, também, que tinha andado comigo na escola. O Sérgio, que hoje em dia, por acaso, é empresário. Pronto, acabou por montar a empresa dele. Tenho 6 amigos para trabalhar com ele, 6 pessoas. Conseguiu andar para a frente.
Foi bem sucedido.
Foi. Ele também sempre foi o rapazito mais ponderado. Ponderava mais as situações e, pronto, tinha mais... Lá está, tinha também um apoio familiar, se calhar. Não é que eu não o tivesse... Mas, se calhar, era mais presente, era mais constante. Tinha pai, presente, e mãe.
Acho que a estabilidade familiar é fundamental?
Acho que sim, acho que faz falta, claro que faz falta. Faz falta alguém que nos guie.
Sentiu essa falta?
Senti. Houve alturas na vida em que precisava de quem chegasse à minha beira, neste caso, o meu pai.
Uma presença masculina?
Uma presença masculina que chegasse à minha beira. Tinha uma irmã mais velha, mas uma irmã mais velha, pouco mais do que claro. E dissesse isto é assim, pá, porque senão está mal, pode ser. E essas coisas é que me levaram a poder aos devaneios, às maluquices.
E relativamente a ocupações de tempos livres, desportos?
Desportos.
O que é que mais cedo fazia? O que ainda gosta de fazer?
Neste caso,
o que ocupava o seu tempo?
Lá fora não gostava de fazer muita coisa, gostava de andar de bicicleta, gostava de ir até à praia. Ler um livreto, ouvir uma musiquinha se bem, sossegadinho.
Sozinho.
Gostava mesmo de estar ali. No mar, ali. Aquele cheirinho a marazia, a gente estar ali sossegadinho, está sossegadinho. A ler um livrinho, uma poesia, ou qualquer um romance, qualquer, depende. Determinados autores, que por acaso era o meu irmão até que na altura me aconselhava, Nicholas Spark, sei lá. Imenso, ele, o Oscar Wilde, por aí afora, ele dava-me bastantes livros, que ele tinha bastantes, e ainda li, acho que é perfeito.
Ainda hoje leio?
Leio. Hoje leio mais, muito mais. Aliás, já há 10 anos para cá, Tenho lido livros extraordinários. Ainda na última visita que tive, no domingo passado, ele trouxe-me um livro de poesias, Poesias 2012, um conjunto de poetas e poetisas que escreveram poemas. Por acaso, não há um poema que eu não goste. São
Identificação.
todos extraordinários. Mesmo que não me identifique, a maneira como está escrito o poema, a mensagem, a verdade que existe ali,
É sentido.
se não for para eles, se não for para nós, ao menos para eles, a verdade que eles querem transmitir, poemas, que eu digo uma coisa, mesmo XPTO, gostei de todos.
Já leu?
Já, todo. Já estou a ler outra vez, já releio.
Isso foi domingo.
Porque foi no domingo.
Fez ontem uma semana?
Fez. Tem, aquilo também tem pouca coisa, tem para 270 páginas. 270 poemas. De muitos poetas. Muitos poetas. E por acaso, num bilhão, até tenho um da Amy Winehouse. Até fiquei admirado. Amy Winehouse.
Faleceu há pouco tempo.
Exatamente. Falava sobre a voz dela. Que agora não me lembro muito bem do poema, é pequenito. Mas falava sobre o facto de existirem vozes que depois desaparecem e que não deveriam desaparecer, que era o caso da Amy Winehouse. São pessoas extraordinárias e acabam por deitar tudo por água abaixo, não é? Perder. Nós vemos muitos casos aqui nos estabelecimentos prisionais também. Há pessoas que têm capacidades porreiras e podia-se aproveitar muita coisa dali e acaba por se perder tudo isso.
Por causa de...
Por causa das drogas. Acaba sempre por causa das drogas. Ou então crises essenciais, ou então por, sei lá, por amor. Coisas que a gente não consegue compreender, principalmente isso. Acaba por nos deixar mais frustrados e fazendo asneiras. Em vez de pararmos e pensarmos, penetrarmos o sentido da vida, acabamos por divagar e procurar aquilo que achamos que está correto.
Em termos profissionais, tem algum sonho, alguma ambição quando sair daqui?
Em termos profissionais, fora do que eu já lhe disse de trabalhos
O que é que já
comuns,
fez?
gostaria
Mas
de.
tem algum sonho? Já que já
Tenho um sonho, tenho um sonho de
penso
fazer.
já por fora.
Tenho um sonho de fazer que eu acho que consiga, até porque eu tenho pessoas, conheço pessoas desse meio, de fazer pelo menos teatro. Teatro, já fiz 3 anos de teatro, fiz 2 anos de cinema também. Tenho um documentário gravado.
Foi antes da reclusão?
Foi na reclusão. Foi na reclusão. Tenho esse documentário que são de 4 horas gravado, está na internet. Nós fomos na altura ao INDA Lisboa e tudo, éramos para Cannes, mas depois acabámos por não ir. Ganhámos um prémio no INDA Lisboa.
Qual é o documentário?
O documentário é Periferia Filmes e é No Company, de João Trabolo.
Periferia?
Periferia Filmes, tudo junto. Periferia Filmes. Exato, preferia filmes. E depois o documentário é No Company. De João Trabolo.
Muito bem. Vou dar uma vista de dados também.
É, pode ver, aquilo está lá na net.
E continuar um bocado.
Aquilo era sobre
Onde é que esteve da
em
primeira
Passos
vez?
Ferreira. Em Passos Ferreira. Tive 2 anos e 4 meses em Braga e tive 5, quase. Em Passos Ferreira. Tive o resto do tempo em Passos Ferreira. E foi lá que tive essas oportunidades.
Portanto, quantas vezes foi, já foi detido?
Duas.
Duas.
Uma, da primeira vez, de 2002, 15 de fevereiro, até 2009. Só que tive foi em estabelecimentos diferentes. Estive em Braga, depois estive em Passos, também já estive em Zeda, já estive em Viana.
Mas porquê quando eu saltar de estabelecimento?
Porque depois eu procurava ocupar o tempo com cursos. E como Braga era uma cadeia pequenininha, existe poucos cursos. E quando existe um curso, é para 12 pessoas. Portanto, existia logo 50 candidatos para 12 vagas. Então, eu tinha que procurar noutros lados. Como aconteceu para ir para Zeda, por exemplo, Bragança. Cheguei lá por causa de um curso. Cheguei lá, tive lá uma semana, disseram, nos pagavam um ordenado, depois não era nada disso, depois era 75 euros. Não compensa, quer dizer, 75 euros. Em Bragança não dá nem sequer para quase para o tabaco. Desisti, voltei outra vez para Braga. Depois de Braga procurei Falei com as pessoas, entidades, com o doutor e tal, assim, também não consigo. Já fiz um curso em Braga, de testaria, fazer cestos de BIM, lá com um senhor também, já, ele já tinha mais de 70 anos, o gajo era o mestre, nós chamávamos o mestre. Fiz esse curso, meio aninho, durou meio ano, tive lá 2 anos e 4 meses. Depois sentia-me fechado, porque isto ao tempo, com o tempo, isto, por maior que seja o estabelecimento, vai se tornando pequeno. É quase como aquela teoria das janelas. No verão são pequenininhas, no inverno parecem enormes. Quenta frio por todo lado, não é? E no verão parecem pequeninhas, que a gente quer ar e não consegue respirar. Portanto, existem essas situações que às vezes... E eu sentia-me assim. Sentia, por já estar ali há muito tempo, que aquilo já... Eu já conhecia os cantos todos, eu precisava de espaço, precisava de evoluir. Foi isso que eu pedia. Eu preciso de evoluir. Eu preciso de sair daqui. Mando-me para um estabelecimento prisional que me dê a oportunidade de estudar, e, se possível, estudar e trabalhar. E assim foi. Vim para Passos Ferreira, em 2004. 11 de maio de 2004. Passos Ferreira. Cheguei a Passos, até me passei. 1000 e tal homens. Habituado a 100. A 100 pessoas. Chego lá a 1000. Parecia o Texas. Falei adiante, e o pai, para ver do gajo que estava comigo, que ele já estava preso há 25 anos. Já era cadastral, o gajo, de aulas, não sei o quê, não sei o que mais. E ele, por acaso, tinha sido transferido comigo também. Só que o gajo já lá tinha estado. Eu lá, desvizo-me, não conheço muito bem isto, acho como é que é. Está bem. Quando olho assim para o lado, olho para... já não estava a minha bem. Tanta gente, cadê é tão grande? Já foi a Passos?
Não, nunca.
Tem 1000 e tal homens. Isto só tem 600. Existe logo. É o dobro. Só na de baixo. Depois em cima tem mais 400. Então, seu guarda, como é que eu faço? Agora, diz ele, olha, pega-me o chefe, tu vai ali ao chefe da área, está ali, está a ver aquele grito. Vai lá, diga-lhe a coisa e tal. Está bem. Olha, manda-me aqui e tal, cheguei agora. Nasci os sacos, conhecem alguém? Sei lá, se conhece alguém? Eu acho que sim. Eu pelo menos sei que tenho aqui pessoal conhecido, mas não é que eu vou encontrá-lo no meio disto tudo. Era toalhas e tudo pendurado de todos os lados. Aqueles são 3 pisos. Cada piso tem 50 ou 60 celas. Ao redor, mais 60. Depois tinha uns fios ao meio pendurado. A gente pendurava as toalhas ao fim do banho, meias e tudo. Não se via nada. Como pode imaginar o aspecto daquela situação na altura.
Sentiu-se perdido.
Completamente. Senti-me perdido e com medo. Daqui a pouco sou aqui roubado sem saber ler nem escrever. Quando olho para cima, vejo um camarada meu, que é um amigo meu, por acaso, sempre já era meu amigo da rua, depois ele acabou por ser detido, e depois acabei por ir para a cela dele. Aí, prêmio e tal, não sei o que, não sei o que mais, não sei o que, não sei o que mais. Ah, e o chefe de sala tinha-me dito, olha, vá para aí afora, encontrei uma cela com alguém e coisa. Isto é uma alegria, quer dizer, vá para aí afora, encontrei uma cela e está bom. Quando olho para cima, vejo esse colega meu, o Manel, que estava juntamente
com... Entrou, foi completamente entregado.
Bota para a frente, desarrasca-se. Assim funciona, se é recluso, tem que saber andar no meio.
Não teve acompanhamento nenhum?
Não, de certa maneira, logo ao início não. Depois, claro que tive. Depois tive. Depois tive a oportunidade de estudar. Depois, mas entretanto, instalei-me, não é? Instalei-me nessa cela com esse colega meu, que ele estava com um outro colega meu, Paquito, que entretanto, infelizmente, também faleceu. Saiu aqui há um ano, qualquer coisa. Saiu numa terça, morreu numa quinta, de verdade. 6 anos tinha cumprido, morreu de verdade. Que é uma pena que, por acaso, estava um super bem rapaz, e ele era um pacato, era um humilde, era um rapaz sincero e tudo, sabe? Pronto, lá está as drogas, mais uma vez. Fui para a cela desse Manelo. Esse colega meu, também é de Braga. Pronto, entretanto, estive por ali, tive uma recaída nas drogas, outra vez, claro. Porta sim, senhor.
Indisponível.
Tudo aquilo. Aquilo é só uma extensão. Ela acaba por ser uma extensão à rua, porque nós temos tudo. Aqui dentro, aqui em cima não, porque é um regime especial. Mas na ala comum, há tudo. Como pode
muito fácil.
Como já tenho ouvido, né, dizer. Há tudo e mais alguma coisa, se eu preciso. E em Passos Ferreira, na altura, era regime aberto, ainda mais. Então é que existia. Instalei-me, pronto, entretanto, estive lá com o rapaz, estive um ano com o rapaz. Depois eu queria mudar de vida porque não era esta a situação para a qual eu tinha pedido.
E consumia então.
Consumia, durante um ano consumia.
Com que idade começou a consumir?
Consumia com 17 anos. Comecei a consumir com 17, 17, 18, depois fui para a tropa, fiz a tropa, vim na tropa, repetiva, corri.
Sempre pesadas?
Sempre drogas pesadas. Cocaína, heroína. Claro que se começa sempre pelo AX, comecei pelo AX normal, pela cannabis e tudo. Passei por essas drogas todas, pelo ópio, pelas pastilhas, pelos ácidos, por tudo. Mas a heroína é que leva sempre a gente à ruína, principalmente. E a cocaína também, porque a cocaína, quanto mais sua, mais se quer fumar. Não há maneira de parar. Não se consegue dizer não. A não ser quando está já nessas situações extremas. Ou aqui, ou numa situação extrema, no hospital, numa hipótese. Pois, claro, depois parei para pensar, para ponderar sobre a minha vida. Senão, eu fiz pedi uma transferência para fazer coisas e vou fazer coisas, tenho que fazer coisas. E a minha família, a mulher, não estava contente com o que eu estava a fazer. E eu acho que não tinha direito de os fazer sofrer ainda mais, porque já os estava a fazer sofrer e já vinha de trás. Parei, disse, tenho que resolver a minha vida. Pronto. E falei com o rapaz da cela, Manel, disse, Manel, eu vou sair da cela, mas lá que tínhamos a oportunidade de ir para uma cela sozinho, se quisesse. Que na altura ainda se faziam as necessidades nos baldes e tudo. Ainda existia ali no pleno século XXI, ainda faltava ali muita coisa. E eu não me importei, não me importa para nada. Pá. Vou, faço o que tenho a fazer, tento fazer fora da cela as coisas e, pá, se tiver que fazer dentro da cela, faço no balde e resolvo o assunto no dia seguinte, porque afinal de contas é meu e claro, ninguém morre, não é?
Estava disposto a sujeitar-se a isso.
Estava, porque eu precisava de sair, eu precisava, senão eu estava-me a sentir outra vez
Agarrado.
sufocado, estava-me a sentir sufocado, não conseguia, estava estagnado, não conseguia evoluir, não conseguia andar para a frente.
Mas
Para
qual é a
além do.
sua necessidade? Qual era?
A minha necessidade era evoluir,
Aprender mais.
era aprender mais coisas, era poder.
Ocupar a mente.
Exatamente.
Isso é uma questão muito importante, não é?
É muito
Ocupar o
importante,
tempo.
muito importante. É das coisas mais importantes. É a gente saber ocupar a mente, ocupar o tempo. Porque o que dói às vezes na solidão é mesmo isso. É a falta de uma palavra, a falta de
Está falando no caso da prisão.
um afeto. É.
Para passar o tempo.
Principalmente.
Mais fácil, não é?
Mais
Tornar
fácil.
as coisas mais fáceis.
Completamente. A gente. São momentos de evasão. A gente está. Ou, por exemplo, quando eu estou a ler, consigo evadir-me completamente.
Isola-se.
Não. Fico na cela, suposto. Às vezes trago para aí também.
Isola-se mentalmente.
Sim, acabo de me abstrair disto
Ah,
tudo e
exatamente.
entro mesmo ali no livro e estou ali. Principalmente falando na poesia, porque poesia é uma coisa que acabei por entranha-se, aquilo entranha-se mesmo. A poesia é uma escrita, é uma forma de escrita que nos transporta para dimensões completamente extraordinárias e maravilhosas e lindas e magníficas e paisagens e coisas que a gente pode imaginar de todas as maneiras e todas as formas. Falo só na poesia. Gosto de ler outro tipo de livros, evidentemente, principalmente se for histórias verídicas ou que tenham acontecido já e das pessoas, por exemplo, Ellen, gosto de ler também da Paula, uma miúda que morreu de overdose, a mãe dela é chilena, também é uma escritora muito conhecida. Sofia Ellen, acho que é. E por acaso estou a ler esses dois livros em simultâneo, que é para perceber a história das duas. Ela está a escrever-se para a filha, mas enquanto a filha estava em coma. Portanto, são um outro tipo de leituras. Relativamente à poesia, a poesia é que me consegue fazer abstrair
Mexe mais
tudo,
consigo.
mas completamente. Eu escrevo também qualquer coisita, de vez em quando, uns rascunhos. Claro que influenciado sempre, não é? Por este poeta, ou por aquele, por outro. Tenho sempre.
Não, então, quando esteve em passos,
Quando estive em Paços,
mudou para a cela.
depois saí de cela, saí daquela cela, foi quando me pus, então, claro, conversei com a minha família, e a minha família disse: como é que é? Vais trabalhar, vais estudar. A gente apoia dos dois lados. Se vais trabalhar, a gente apoia. Se vais estudar, a gente apoia. Agora tens é que fazer uma escolha, não podes andar aqui à deriva. Não podes andar ao sabor da corrente, tu tens de pôr
Dependia
a tua trabalho.
Porque eu, se fosse estudar, não tinha nenhuma fonte de rendimento e precisava logo.
Sim, exatamente. Mas apoiava-me na mesma. A única coisa que a gente ganhava na altura era 5 contos por mês, para estudar. Mas eu, claro que isso não era nenhum incentivo para irmos estudar. Mas interessava-me estudar porque me interessava ganhar um pouco mais de, não é? Conhecimentos e tudo. Faz sempre falta, já sabe que faz.
Portanto,
decidi estudar.
E aproveitar o máximo possível.
Exato.
O tempo da recuperação.
Tive o apoio, decidi estudar. Aí começou o estilo, uma nova vida, uma nova fase. Ótima, porque já estava preso quase há 5 anos, nem sequer tinha a liberdade. Primeira vez de preso, vim com 21 anos preso. 5 anos de tiro seguidos, sem vir à liberdade, como pode imaginar, é difícil, é doloroso.
E porquê que foi detido desses 7 anos?
Por furtos, por tráfico, por roubo.
Uma série de crimes?
Por um conjunto de crimes que a droga nos levava a cometer, que a gente às vezes não sabia, não conseguia. Quando estava com as drogas, às vezes não conseguia distinguir. Mas pronto, é.
Mas a necessidade uma necessidade, mais alto.
Uma necessidade mais forte, que nos obrigava, as duas físicas e tudo, a ressaca, acabava por nos fazer, nos levar a fazer coisas que nós próprios, em estado normal, se calhar não o faríamos, porque não somos dessa índole, não temos esse tipo de caráter. Eu falo por mim, pelo menos. Porque eu não tenho nenhum crime de agressão, não tenho nenhum crime de sangue, não tenho nada disso. Portanto, procurava sempre outras coisas, mas sempre atenção a não magoar ninguém, a não pôr em perigo a integridade física de ninguém. Procurava sempre dessa forma, porque eu sabia que isso não é justo, quer dizer, para além do que eu já estou a fazer, ou a roubar, ou isto ou aquilo, ainda ter que fazer mal às pessoas, acho que aí seria já, não é, o extremo
e desta vez, porque...
da maldade.
E desta segunda vez?
Porque... Desta vez foi a aceitação do telemóvel.
Que apanhou?
2 anos de cadeia efetiva. Estou preso há meio ano, desde 27 de dezembro do ano passado, 2012, até agora. Vamos ver como é que corre.
E mal foi detido ver a operação do Cruz Bispo?
Estive em Viana, 1 mês e 20 dias. Já estava completamente farto, lá está, porque o Salazar está lá vivo. Eu pensei que tinha morrido, mas ele lá está ainda. E eu não conseguia lidar com aquela situação e então tive que fazer o truque da ameixa, porque isso não é hipótese. Cada estrola, infelizmente, já sou eu, e eles queriam me prender ali 2 anos, como 2 anos aqui neste buraco. Não, não, é buraco por buraco, tinha um buraco grande. Ah, então, coisa, meti transferência. Ah, quer ser visita, sabe que vou, eu trato já doce. Pronto, fiz o truque da ameixa. Fui à visita, introduzi um anel, para eles verem que eu estava a introduzir o anel, eu sabia que não se podia fazer isso.
Introduziu o anel como?
A minha mãe trouxe no dedo e eu disse para ela mudar. Será dar uma merda. Quero uma aliança minha, tanto é que apanhei 3 dias de castigo. Por isso.
Porquê?
Porque essa aliança era minha. Só que quando eu entrei no estabelecimento prisional, eles tiraram uma aliança e uma pulseira que eu tinha da miúda com quem eu estava. Tenho uma pulseira em cabedalo, que não deixa lá, a gente pode ter, mas nós chegámos aonde? Estou num estabelecimento prisional ou estou numa casa de correção que não é preciso, quase nem se pode ter mãos que é para não tocar nas coisas. Ai, não sei o quê, as regras e tal, não sei o quê. Pronto, está tudo. E eu tinha dito à minha mãe para me trazer a aliança depois. Só me tirar a aliança no dedo, porque eu não estou a dar aqui, eu tenho que fazer aqui o truque da mãe, dizer ela o quê? E eu não interessa, isso depois eu explico-te. Já tinha metido 5 transferências para Passos Ferreira. Só que a minha pena é 2 anos, em Passos Ferreira é só a partir dos 5 para cima.
Ainda consumia?
Quando entrei, esta última vez, andava a consumir. Andava a consumir porque eu tinha metido recurso a essa situação. Fui a terminal, fui condenado a 2 anos e meti recurso. Nem um ano, desde 2011 até 2012, à espera do recurso. Só que, como já tinha sido condenado, já sabia isso. À espera, mas eu já sei que vou. Por princípio, isto mais mês, menos mês, portanto, existia aquele fantasma que pairava sobre mim, mais menos mês.
Receou voltar à prisão, depois de tantos anos?
Receei. Receei no sentido de poder, às vezes, sei lá, qualquer coisa que acontecesse com alguém que estivesse ao meu lado.
Mas não andava bem? Ou sabia que não...
Lá fora?
Depois dos 7 anos cumpridos? Faltava
depois de 7
alguma
anos
coisa?
andava bem, não, não faltava nada. Trabalhava, tinha um trabalhinho, namorava, andava com a
Mas
miúda.
consumia
Não, não, nessa altura depois não consumi. Durante um ano e pico não consumi. Um ano e 3 meses, mais ou menos, 3 ou 4 meses. Depois deixei essa miúda que andava no Porto, a miúda que andei também durante quase 3 anos. Mesmo tido, quando vim cá fora, não conhecia essa miúda, tinha um relacionamento com ela, não é mesmo? Pronto. Entretanto saí, continuei na mesma com essa miúda.
quando chegou a estar preso e a relacionar-se com ela.
Sim, tinha o mesmo relacionamento com essa miúda. Entretanto, depois saí, continuei na mesma. Só que, pronto, a vida apresenta-nos às vezes assim, sei lá, uns moncherris estragados e tal. Foi o caso. Conheci uma miúda, que gata, gata, completamente gata, claro, tinha que me dar um bocado de volta à cabeça. Só que a caixa trazia mais coisas e a gente só depois é que vai vendo. E por azar, essas coisas eram coisas que eu também gostava. São drogas. Pronto, quando fui a saber.
Ah, consumia.
Também. Quando fui a saber, já era tarde. E esse relacionamento durou 2 anos e 8 meses. E tentámos, não recuperámos, andámos 7 meses fixos, depois tivemos uma recaída, andámos mais meio ano nas drogas. Depois disse-lhe ela que não podia ser assim, porque eu já tinha tanto tido e não queria voltar atrás para ali, sentia necessidade de andar para a frente, ou ela vinha comigo ou deixava para trás. Pronto, depois ela também fazia choradinho e tal, não sei o quê, eu amo-te muito, não vais embora, porque eu senti não sou ninguém. Claro, não foi claro, gosta, sente, evidentemente, acabava por abdicar e deixar-me levar às vezes no engodo e tal, também estava, sentia-me. Não sei, sentia qualquer coisa por ela que ela precisava mesmo de alguém que a levasse para a frente. E eu acho que era essa pessoa, estava ali para ajudar-me. Não sei porquê, de alguma forma.
Sentiu-se na obrigação?
Senti-me quase.
Não, não quis abandonar.
Não. E não abandonei. Eu disse, Leda, eu vou, estou contigo para tudo, para o bem e para o mal. Se estiveres na droga, eu estou na droga contigo. Se estiveres no bem, eu estou no bem contigo. Agora é preferível que estejamos no bem. Mas se houver uma recaída, prefiro que me digas do que me enganes. Porque se tu me disseres, eu vou poder ajudar-te. Ou pelo menos vou tentar ajudar-te. Se não conseguir, vou recair como tu. Agora, se não me disseres, vou ficar duplamente magoado. Primeiro, porque me enganes. Segundo, porque não te posso ajudar. Quer dizer, então temos que ser sinceros um com o outro. Passa por aí.
É um pau dos bicos, não é?
Exatamente. Foi isso que me aconteceu. Não tive hipótese, mas gostei muito da miúda e hoje em dia mesmo, hoje em dia desejo o melhor para a vida. Desejo o melhor, mas tive que aprender a matar como matava e tive que pôr parte, tive que chegar a um ponto. Estava bem, ela foi fazer aqui o tratamento, veio fazer aqui ao Porto um tratamento.
Uma clínica.
Uma clínica. E entretanto saiu e foi aí que eu aproveitei e disse, olha, eu vou seguir com a minha vida para a frente, segues com a tua, sigo com a minha, porque não dá. Nós dois juntos. É um diz mate e o outro diz esfola.
Sentia-se
muito
diferenciado.
Sentia. E ela tinha um poder sobre mim. Porque ela sabia que eu gostava dela. Sabia
é um sentimento.
Era. Ela sabia que existia um sentimento verdadeiro ali sobre ela. E, mas não sinto remorso de nada. Eu acho que fiz o que pude fazer. Abdiquei. Em prol do bem-estar dela e do meu. Acho que é por isso que eu não sinto remorso de nada, porque eu sei que fiz o melhor que poderia ter feito. E não dava para fazer mais, Não sei se conseguiu. Eu, na altura, depois ela seguiu a vida dela, eu cheguei a vê-la algumas vezes ou outras, mas pareceu-me estar razoavelmente, estava bem vestida, pareceu-me estar tudo bem. Mas, entretanto, cortei contacto, porque eu sabia que se existisse ali um contacto, uma troca de sei lá, a gente ir tomar um café, ou isto, aquilo, poderia existir a eventualidade da gente depois, depois e tal, e se fosse, e tal. E é só
que quando foi preso da primeira vez, como é que se sentiu? Revoltado?
Senti-me muito triste.
Pensa baixo?
Senti-me muito triste, senti que o mundo tinha desabado, que tinha tirado tudo, o tapete, tudo. Mas.
No início?
Sim. Nos primeiros tempos. Chorei. Confesso que chorei, claro que chorei. Não chorei
Houve
por
arrependimento?
mimo, mas houve, claro que houve. Chorei por isso. Chorei por isso. Chorei por estar arrependido. Chorei por saber que estava a perder um dos melhores momentos da minha vida por negligência da minha parte, simplesmente. Não foi falta de aviso, não era falta de apoio, não era falta de amigos, não era falta de amizade da minha família, não era falta de nada disso. Era mesmo por negligência, era mesmo por desleixo completo. Por querer, sei lá, loucura, era a idade da parvalheira, 18 anos, 19 anos, quer dizer, existe mesmo ali uma fase complicada na nossa vida, e se a gente não controlar essa fase, estraga-se tudo. E então, se nessa fase, essa fase envolver as drogas, a partir daí acabou. Hoje em dia é diferente, sou mais maduro, aprendi muito mais coisas, aprendi a conhecer-me muito melhor, aprendi a limar umas arestas da minha índole, que fazia falta. E depois, como podem imaginar, os estudos, a leitura, o teatro, essas coisas todas acabaram por me dar um discernimento
Sente-se uma pessoa nova? Outra pessoa?
Sinto uma pessoa nova, sinto uma pessoa muito mais madura, muito
E
mais
esta segunda vez
disposta a
foi pior?
encarar, mas sinto-me na mesma que tenho sempre muito que aprender, muito que aprender. Todos os dias, às vezes, penso que parece que a gente afinal não sabe nada. Chegámos a uma conclusão que isto é sempre uma descoberta. Pensamos que amanhã vai ser assim, mas não vai ser nada assim. Vai ser como terá que ser. Somos nós que fazemos o nosso destino, nós é que procuramos as coisas para nós. Eu também sou de acordo com isto. Eu não acredito que o destino esteja traçado. Até nem fazia lógica, acho eu. Menos não quero acreditar nisso. Acho que o destino somos nós que o fazemos.
As nossas ações, as nossas atitudes.
Exatamente, exatamente. Às vezes as circunstâncias definem-nos, outras vezes nós podemos definir certas circunstâncias. Portanto, isso é uma questão de saber julgar, é uma questão de maturidade, é uma questão depois de ir aprendendo. Com 20 anos, 18 anos, a gente pouco mais sabe do que, ainda por cima com drogas envolvidas, ainda por cima com um grupo de amigos delinquentes, no sentido de, pronto, a gente andava a fazer as coisas, como podem imaginar, não é? Fumamos e tal. Fazer umas loucuras.
E uma coisa leva a outra,
Uma
não é?
coisa leva à outra.
E o que é mais difícil na vida do reclusão? O que é que
O que é
lhe
mais
custa mais?
difícil? O que é mais difícil é sentir, de facto, a falta de apoio. A falta de apoio. Já nem estou a dizer da família, porque isso é evidente, mas a falta de apoio cá dentro, das
Da
entidades,
instituição?
da instituição, de educadoras, de recursos.
Pela estrutura em
É,
si.
acho que
Acha?
sim. Acho porque para além de
Esquecidos?
para além de já nos sentirmos impotentes, porque não podemos fazer grande coisa, com essa falta de recursos, ainda mais, não é? Acabámos
Pois.
por nos sentir esses recursos, a falta de apoio de um psicólogo, de um psiquiatra, de um dentista. Existe aqui muitas falhas. Muitas falhas. Existe a falha dos guardas que deveriam ter uma formação em psicologia ou sei lá, para perceberem um pouco mais
Para se
o
relacionarem com os
humano,
grupos.
o ser humano. Acho que deveria existir aí uma obrigatoriedade em que eles tivessem um curso superior para poderem lidar connosco de outra forma e não como uma cabeça ou como um número. Acho que existe essa falha grave.
É desumano?
É, completamente.
Há discriminação para acabar a prisão?
Existe. Existe, sem dúvida.
Da forma como são tratados?
Sem dúvida. Aqui em cima, por acaso, não tenho sentido muito isso.
Aqui na UELDEA.
Porque nós temos dois guardas por dia, como pode ver, e eles vão-se revezando, de vez em quando, amanhã vem mais dois, vem mais dois, vem mais dois, mas são sempre os mesmos. Temos uma média de 8 guardas, mas são sempre os mesmos. Mas existe, nas aulas comuns, existe mesmo a gente sente mesmo que aquele guarda não gosta e se não gosta vai implicar.
Não é tratado pelo nome, então.
Não, é tratado pelo, eu lá embaixo era tratado pelo 87. Aqui já não, isso é
Se
tratado
faz uma
pelo nome.
confusão.
Quer dizer, já fez mais, já fez mais. Depois a gente acaba por se adaptar, acaba por se habituar.
Portanto, sendo que a sua pessoa, há alguma coisa que morre na sua identidade,
Morre,
em si.
claro que morre.
Deixa de ser o
marcos e acaba por ser um número só. Nós somos tratados como números. É mais um número ou mais uma cabeça. Quantas cabeças são os seus profissionais? São 1000 cabeças.
É esse o termo, usaste? São 1000 cabeças?
É, supostamente é. Porque eles não vão decorar o número de todos, nem o nome de todos. Portanto, é uma questão de cabeças. Nós passamos, não somos mais um bocado. Há expressão aqui dentro. Portanto, isto é quase como nós tomarmos conta de 50 vacas, ou ovelhas, ou seja o que for. A gente também conta por cabeças, mas era aquela.
Acha que isso tem alguma influência depois na reinserção?
Acaba por ter, porque a gente sente sempre aquela discriminação e acabamos até por lá fora, nós próprios, fechamos, ficamos mais
introvertidos.
Não, porque parece que como toda a gente nos afasta, nós próprios lá fora sentimos essa falta também. E acabamos por ter que ter um período de ir apalpando e deixa ver como é que está aqui. Se está bom, se a gente pode...
Mas... E há bocado com falta de apoio psicológico? Que tens de conversar às vezes?
Basta. Sim, conversar, basta. Basta conversar.
E a pessoa de psiquiatria também?
Também. Principalmente psiquiatria. Psicologia também faz falta, mas psiquiatria... A psiquiatria que traz, percebe mais sobre certos determinados aspectos.
Alguns atrofios, talvez.
Sim.
Mais complicados, mais complexos.
Que nos levam aqui, às vezes...
E pensamentos.
É. Acho que faz falta. Aqui nesta
cadeira... tentar perceber, não é?
Aqui nesta cadeira tenho sentido muito isso.
O que é que acontece muitas vezes?
Exato. O porquê é que nos leva, às vezes, o que é que nos leva, às vezes, a ter aquela ação, ou cometer aquela...
atitude.
Faz falta. Se calhar,
era
se percebesse, era mais falso. Exatamente.
Mas nesse sentido?
É. Nesse sentido.
Porque tem essa vontade de mudar, tem essa vontade.
Claro, e essa vontade vai crescendo dentro de nós, aos poucos, até porque isto depois satura.
Isto é um processo, não é?
É, isto é um processo. Processo de crescimento, de aprendizagem, de tudo.
Mas então,
isto é um castigo.
Sente aquela falta de apoio profissional, é isso?
Sinto. Nesta cadeira, sinto.
E com os colegas?
Com os colegas, não. Por acaso, com os colegas são os dois. Existe ali uma amizade, existe ali uma
coisa. Ajudamos mutuamente.
Ajudamos. Não falta nada. Tudo que a gente precisar, se precisar de um cigarro, de umas sapatilhas, um café, há sempre alguém disposto. Aqueles tempos fizemos uma ação espetacular que eu achei extraordinária, achei muito bonito fazer isso. Pagámos a multa a um colega nosso para ir embora. 150 euros não é nada. Só nos competia a nós fazer isso.
Ele estava aqui por causa de 150 euros?
Ele estava aqui já há 2 anos e tal. Só que depois ele sairia só este mês, no fim deste mês. E isto em abril, ele foi chamado ao juiz e o juiz disse: olha, você tem mais um mês e tal para cumprir.
Ou...
Que é revertida uma multa de 150 euros. Se você pagar a multa, sai. Se não, coisa tal. O rapaz não tinha. Pronto, também tinha 2 meninas, 2 filhos, um menino e uma menina, 7 anos e 5, salvo erro. E o rapaz disse: pronto, era um correraço, era o Patrício. Chegou aqui em cima, expôs a situação e tal. Fala, mamã, não precisas de preocupar, mano, a gente. Estamos aqui 15 pessoas, 10 euros a cada um, até nem que seja 20 paus por cada um, ainda levas dinheiro para tu curtir, bebes uma cerveja, levas os presentes para os teus miúdos. Não deixaram. Só deixaram tirar o dinheiro exato para pagar a multa. Justo, o dinheiro é nosso, e nós não podemos ajudar um camarada. Está a ver? Esse tipo de coisas. Não é justo. Não é justo.
Pode-se entender muitas vezes. Ele estava aqui sujeito a um tratamento.
Estava e tinha feito este tratamento e fez este tratamento com sucesso. Ele tinha precários e tinha tudo. Tinha precários. Só que faltava-lhe esse mês e essa multa. Ou cumpria o mês ou pagava a multa. E ele não tinha dinheiro. Tinha uma média de 40 e tal euros na conta. Claro, não dava. Expôs a situação e nós, como nosso, também gostaríamos que nos ajudassem a nós nesse aspecto. E acho que é um ato humano, é um ato solidário, uma coisa mesmo que é importante e é preciso fazer esse tipo de situações. É preciso, é preciso. E há muita gente que precisa. Sim.
Faz bem.
Acho que sim.
Uma forma de compensar, como algo que fizeram?
Acho que sim. Acho que é uma forma de...
Mal que fizeram no sentido
de... Sim, eu compreendo. Mas é uma forma de diminuir o karma que a gente carrega às vezes. karma, aquela coisa do...
Sentimento comum.
Exatamente. Acho que é uma forma... E eu sinto muito isso. Eu gosto muito de estar sempre disponível, disposto a ajudar e...
Faz-te bem isso?
Faz. Faz-me sentir aliviado, faz-me sentir que estou a fazer coisas úteis e faz-me sentir que estou a ajudar um amigo ou uma pessoa, um ser humano que supostamente depois vai ter consequências positivas. E isso alegra-me.
O que é que concedeu o Marcos? É a mesma pessoa que era, em termos de essa disponibilidade, essa bondade de querer ajudar o próximo? Sempre foi assim?
Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que sempre fui assim. Embora só tenha começado a ter consciência disso a partir dos 20 e picos anos, mais ou menos, depois de estar tido aí 3 anos, é que comecei a ter uma consciência muito mais clara dessa minha vertente. Se é que se lhe pode chamar assim. Mas eu sempre fui assim, uma pessoa que gosto de estar disposto para ajudar, gosto que as pessoas estejam bem, principalmente aquelas pessoas que a gente gosta, que nos fazem falta, não o povoamento, como costuma dizer, aquelas pessoas que a gente, toda a gente tem que estar bem, se pudéssemos fazer isso, mas já estou a falar naquelas pessoas que estão próximas.
Portanto, na sua opinião, o que é mais difícil na vida da reclusão é mesmo a falta de apoio?
É. Acho que sim. Acho que isso acaba
ainda
por...
Bem, e a solidão? Lida bem com ela?
Eu nunca estou sozinho, se quer que lhe diga. Eu acho que não. Metaforicamente, claro. Porque, claro que a gente está aí, não tem aquelas pessoas, mas nunca me sinto sozinho. Se não for mais, já tenho um livro para ler, tenho uma música para ouvir. Isso é a minha companhia. E quando não tenho mais, tenho o meu fiel secretário, papel e a caneta, escrevo. Escrevo e desabafo, e escrevo para casa, e escrevo para a minha família. E se não for mais, escrevo só para mim, ficar ali para um dia mais tarde. Ou recordar, ou então, sei lá, não sei, vamos ver. Já tenho alguma coisa escrita, vamos ver o que é que vamos fazer com isto. 10 anos.
Gostava de publicar um dia?
Gostava, se calhar vou publicar. Acho que isso tem que ser publicado, porque uma pessoa se escreve, é para publicar.
Um testemunho?
Acho que sim. Um testemunho de uma vida um bocado, se calhar, ingrata, mas ao mesmo tempo que não deixou de me dar oportunidades, não deixou de me abrir janelas quando me fechava portas. E que aos poucos eu fui aproveitando. E desperdiçando coisas como tudo, não é? Mas cada vez mais sinto-me grato por hoje em dia ter uma família maravilhosa, não ter problemas de saúde nenhum, ser um rapaz saudável, gostar de fazer coisas, acho que normais, para mim é normal o ajudar este, ou fazer qualquer coisa que seja útil, acho que é normal. Cabe a qualquer pessoa fazer coisas boas, não é? Portanto, acho que...
Nem todas as pessoas estão dispostas a isso.
Acho-me um banal, um comum. Não tenho nada de... Não me sinto nada de extraordinário, extra disto, extra daquilo. Um banal, um comum, acho que uma pessoa completamente...
Mas depois de ter...
Vulgar, no sentido...
Depois de 7 anos de prisão, voltou para casa da sua mãe?
Depois voltei para a casa da minha mãe, porque, claro, sendo de uma reclusão tão longa, onde é que eu ia estar? Com que dinheiro é que eu tinha? Não tinha dinheiro nenhum. O dinheiro que eu tinha era gasto.
Em algum momento se sentiu discriminado?
Não. Não.
Algum estigma?
Não.
As pessoas, vizinhos, familiares?
Não, até porque eles não sabiam. Até porque eles não sabiam. Não.
Estou falando
dos mesmo. Vizinhos, eles não sabiam de onde eu vinha. Da minha família, nunca existi. Nunca senti nada, porque sempre estiveram do meu lado e continuam a estar. E dos meus amigos, pelo contrário. Sempre senti um carinho e não sei se por qualquer receio que eles possam ter criado na cabeça deles, não sei porquê, ou por não terem lidado comigo durante aqueles 7 anos, que muitos até chegaram a comentar, primo, nós somos humanos, pá, nós crescemos juntos, mas pronto, é uma fase ali que a fita falha. E eu dizia-lhes, pá, sou a mesma pessoa, só tinha mais idade. Aquele chaval que tu conheces,
não se sentia mudado?
Não, sentia-me alegre, mas sentia-me mudado no sentido de estar mais maduro, obrigatoriamente.
Mesmo com o vício da droga, não é? Preferia sustentá-lo através do trabalho, não através do roubo?
Sim, se pudesse ser, sim. Era o que eu faria. Era o que eu fazia e o que eu faria, sempre. Só que chegava uma altura que não dava, porque acaba por estar estrondo, acaba por a gente dar nas vistas mais de cá aquilo que queria,
O
muitas
facto
hipóteses.
de ter estado preso tanto tempo e disso depois manter-se na sua ficha, digamos assim, na sua registro criminal, nunca o influenciou no tentar arranjar emprego? Essa discriminação que ele falava?
Não, não, nunca tive esses problemas. Sempre arranjei trabalho facilmente, de qualquer lado. Por acaso eu até já cheguei a ir ao tribunal, na altura até fiquei um bocado perplexo. Incrível. Ou enganar. Pedir-me um registro criminal para o primeiro trabalho que eu arranjei depois que saí de 2009. Passado mês e meio arranjei logo um trabalho e disse que era só sem tetos, tetos falsos. E o gajo pediu-me um registro criminal. E pronto, está tudo estragado. Quer dizer, registro criminal. Vai vir a vermelho, mas a vermelho carregado.
Já foi.
Minha pena era de 10 anos,
Pensou
com
nisso?
17, claro, pensei logo nisso. Mas o não é certo, vamos ver. Pedi o registro criminal, fui ao Tribunal de Braga, registro criminal, paguei os 3,10€, que era 3,10€ que se pagava, e acho que não é a mesma coisa, depois eu pedi outra vez. E vinha lá num retângulo tracejado, a dizer: nada consta do nome acima referenciado. Que estranhar aquelas situações. Os gajos se enganaram. Se enganaram desta vez, estavam que dava a apresentar ao patrão que me interessa arranjar um trabalho, vamos para a frente, porque eles também não sabem da minha vida e muito menos vou saber, vou fazer o meu trabalho, vou
Não,
seguir a minha
não
vida.
disse nada, então.
Não, claro que não. Não me enterrar a mim próprio.
Estava com medo.
Claro que é uma discriminação, não é? Então vejo numa cadeia e tal, mas ainda possível por drogas e por roubo,
Roubo, não
todos os
sei.
seus, claro, já sabe como é que é, às vezes a sociedade acaba por nos condenar ainda sem nos conhecer. Ou sem
Rotulagem, não é?
perceber, exatamente,
Tem um
sem perceber.
rótulo.
É logo, fica logo ali, o rótulo acabou, é saco, gelou, não há logo hipótese. Mas foi tudo bem, trabalhei lá e tal, não sei o que mais, tudo bem. Então tive um acidente na mão, no Porto. Aqui no Porto, vim passar aqui 2 fins de semana, vinha aqui namorar com a miúda de cá, já lhe tinha dito, e vinha para aqui para a casa do meu irmão, que ele mora aí na Foz. Entretanto, a rapariga era essa de Palmeira, vinha ter aí, era rapidinho, era 10 minutos, estava no carrinho, vinha logo ter ali, estava-se bem, a gente ia para ali, para o Castelo do Queijo, então para uma praia, mais lá para a frente, para a Redonda da Anema, ficámos por ali perto. A beber um sumo, um charutito e tal, ela sabia, não havia problema nenhum, tinha que tomar, já o dizia, às vezes dizia, podia deixar isso, quer dizer, eu vou deixar, mas não sei muito bem é onde é que vou deixar, depois tenho que ver para ir lá buscá-lo. Brincava assim com essa situação, pronto, o charrito, acho que não é nada especial, mas o charrito estava ali e tal, na boa. Pego no bicicleta do chavalo, no meu irmão, meto os fones, charuto na boa, por aquela avenida afora, onde se anda de patins e de bicicleta e tal. E não sei como é que eu fiz aqui, dou saco um cavalete. Só mesmo naquela dar o um impulso. Vem-me um gajo. Pai, a 30 horas o gajo lá vinha com a pressa para chegar não sei aonde. Eu quando pôs a bicicleta, vem, prá, mesmo prá, enfiou-me por aqui os travões, tudo por aqui adentro. Alagou-me a mão toda. Ficou lá estendido no chão. Aí vê lá o estou e tal, não sei o que mais. Estás bom, eu dava com o pé, estás bom e tal. Vê se fez e tal. E eu, claro, também me doeu a mim. E da mãe, pá, vejo a 200, pá, eu também ia um bocadinho com isso, mas ele também veio a 200, portanto a culpa foi mútua. Quer dizer, eu aleijado,
Isso foi no Porto.
isto foi no Porto. E isto foi num domingo, logo na segunda tinha que ir trabalhar. Pronto, já estraguei tudo. Estou lá 3 meses e meio. Ainda nem sequer o contrato tinha assinado, já tinha.
Mas então conseguiu esse emprego
Consegui, consegui,
com o tal
consegui,
registro
porque
criminal?
no registro criminal não vinha nada.
É.
Não tinha nada. Nesse retângulozinho,
Mas nunca
imagem.
ficou curioso em saber o porquê de ter ficado com
Porque ao fim de 5 anos, supostamente limpa o
o
registro
registro?
criminal limpa.
Só que não tinha passado 5 anos.
Só que tinha passado 7. O problema é que esses 7 eu tinha estado em reclusão. Agora, o que eu achei estranho foi que limpa na mesma a gente em reclusão. Só pode
Porque
ser.
sempre teve bom comportamento.
Sempre tive um
Nos
comportamento.
7 anos teve
Sim,
bom comportamento.
sempre tive tudo. E
Nunca se
outro.
meteu confusões.
Não. Quer dizer, existia sempre ali uns conflitos entre a pessoal, mas.
Sim, mas que chegasse a vias de facto
Nada, nada, nada
e
de.
fosse punido dentro da prisão.
Cheguei a ser punido algumas vezes. pai, 8 vezes. Cheguei a cumprir castigos.
Por motivos?
Por motivos de caçar-me, apanhar-me, por exemplo, telemóveis, ou, sei lá, picardias com guardas.
Tinha, podiam ter telemóveis?
Não podíamos ter.
Como é que tinha?
Pois, mas sim, tínhamos na mesa.
Isso tudo relacionado com o consumo?
Tudo, tudo, porque depois o telemóvel dava para a gente falar
nos telefones,
é? E olha, e depositas no número e tal, o teu número é o X, 107, portanto, depositas 100 euros mais 1,07 euros, que é para eu saber que é o teu número. Pois há muitos depósitos de pessoal.
Mas tudo sempre utilizando códigos?
Sempre utilizando o número, ou seja, 200 euros e o gajo era o 207, 200 e 2,07 euros. A saber que aquele último número correspondia ao gajo. Porque senão, eu depositei, depositaste, onde é que está o teu número aqui? Na ficha não dava. Eles depois tinham de trazer o talão. Tínhamos de controlar essas situações todas. Tinha que haver assim um telemóvel, era para a gente depois. Ah, só que claro, depois mandava um estudante, porque aquilo fazia um contacto. Um pip, 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 quando havia uma ascendência da televisão, sempre que se ligava o telemóvel havia um contacto. Não sei para onde quem.
Interferência, claro.
Exatamente, uma interferência. E claro, a gente tinha que ter cuidado. E às vezes os guardas a fazer a ronda, por azar, apanhávamos ali naquela hora. Cheguei lá uma busca, fui para o castigo. Depois, às vezes, picardias com guardas por causa de injustiças, coisas que eu via que nem sequer às vezes tinha nada a ver comigo. Mas que não achava justo, como foi o caso de um rapazito lá que estava a pedir para ir telefonar, estava integrado ali, estava a pedir para ir telefonar, e o guarda chegou, assim, não sei mais ou menos, não sei se o vejo. Está-me a fazer a cabeça aqui, e deu-lhe um pontapé nas canelas, quer dizer, as botas. Eu, caralho, eu venho logo ao guarda, puxei para o gradão, mas que esta merda, você pensa que está aonde? Claro, vieram logo os outros guardas, porque ele tem 4 guardas. Uma raça, o professor Araújo, que é mais de 2 metros, um matulão no caralho, empurrou-me, largámos, separámos, e mas que é isto? Então vocês estão aí para proteger os guardas, são todos guardas, e nós estamos aqui para protegermos uns aos outros, mas isso é injusto. Eles, tanto o rapaz está a pedir para telefonar e ele chega aqui e dá um pontapé nas canelas, mas já chegámos ao México, o quê? Ai, tenha calma, não sei o que mais, vamos já falar, não sei o que, está tudo, vamos já falar. Tentámos chamar uma série e tal, assim, cedo e tal, você, deixando a minha consideração, nunca pensei que você fosse fazer como, e eu é que nunca pensei que você fosse fazer isso. Você não é um homem, o rapaz não é um rapazito, tem 20 anos. Se faz.
Sentiu-se na obrigação de defendê-lo?
Claro, mais de obrigação, senti-me no direito quase. Porque quer dizer, isso não se faz, não é? Não andamos aqui a maltratar as pessoas só porque estão a cumprir uma pena, já não basta o castigo.
Essa agressividade e o uso da força.
O abuso do poder.
O abuso do poder da guarda prisional. É essa a sua revolta também?
É, também, é. E cumpri castigos, muito. E esses dois, principalmente 6 castigos, foram baseados nisso. Foram injustos, porque...
Baseados no mau relacionamento que
mantínhamos. Mau relacionamento da parte deles, ou seja, uma falta de profissionalismo, e que me fazia-me espécie, porque refletia-se nós é que pagávamos. E claro, não podia deixar, não conseguia estar calado. Tinha que. Eu aqui já me aconteceu 2 vezes, chamava chefe. Porque a falta de apoio, como estava a dizer, a falta de apoio. Mas uma falta de apoio completa. A gente, se precisar de alguma coisa, fica para o mês que vem. É assim que isto funciona. Temos tempo, que isto é para se fazendo, não é para se fazer. E eu cheguei a dizer umas verdades. Às doutoras, que faltava profissionalismo, faltava ética, faltava um conjunto, falta de maturidade, miúdas de 20 anos, vêm agora ensinar homens de 30, de 40, de 50, o que é isto? Mas onde é que nós já chegámos? Pessoas educadoras ou doutoras, que é o caso da Portugal, têm 2 anos de trabalho, quer dizer, e vem para aqui com historinhas da carochinha, e o que é de facto o trabalho dela que tem que fazê-lo, que é ouvir-nos e apoiar-nos e resolver, pelo menos tentar resolver os nossos problemas, fica para a baldeia de São Nunca, isso não se pode fazer, isso é uma falta de respeito. Quando as pessoas dizem assim, vocês tanto me vale que estejam lá fora como estejam cá dentro. Isso são respostas que se digam, uma pessoa que supostamente tem uma formação, supostamente está... está aqui para nos ajudar.
Assim, indiferença.
É assim, então, se é indiferente que nós estejamos cá dentro ou estejamos lá fora, então você passa a ser completamente indiferente para nós. Não é? Mas nós estamos a brincar com a vida das pessoas, mas você se esquece que nós temos coração, que temos sentimento, que temos sangue correr nas veias, que temos uma família, que temos direito a respirar ar. Ah, não sei o que, não sei o que mais. Ah, não sei o que, não sei o que mais. Então, olha, logo, a partir de hoje, as coisas me chamam mais, os meus problemas são muito complexos para si. Diz logo, cortei o relacionamento com ela. Com a doutora Maria, não consigo falar com ela, porque ela não tem bagagem suficiente, se calhar até um bocado, não sei, se calhar estou a ser, como é que eu lhe ia dizer, posso estar a ser ridículo, posso estar a ser o que for, não interessa, mas acho que não me leva, não me leva. E já fui chamado duas vezes ao chefe. Você anda-se a mandar para a praça, anda-se a mandar os vitaitezitos. Vitaitez não, o chefe, é verdade. É verdade. Falta apoio, falta profissionalismo, que eu venho para aqui para dizer para ouvirem que são boas. Isso não se faz, tem uma linha, não se pode passar esta linha, ou pelo menos não se deve. Uma questão de ética, essa linha é ética, chama-se ética. As pessoas têm que saber o seu lugar, não vêm cá para cima para serem, né? Só para ouvirem bocas, porque lá fora passam despercebidas, porque não faltam gajas lá fora, são como elas, cá dentro sentem-se as mais bonitas, não pode ser assim.
Sente-se revoltado?
Não me sinto revoltado. Só me sinto triste, ou desiludido, decepcionado. Desiludido era uma coisa, se eu me iludisse, já acabo por não me iludir, não é? Porque já levo 7 anos e meio disto. E já não me iludo assim tão facilmente. Acho que me sinto decepcionado porque pensei que... Não pensei sequer, mas poderia passar mais vezes que as coisas pudessem evoluir positivamente, claro. E estou a ver que as coisas não estão a evoluir nada, estão a regredir. Cada vez mais pior. Está mal mesmo.
Está a falar.
Cada vez estar preso vai mais ainda. Dói mais estar preso agora, parece, do que da primeira vez que estive. Ou então, supostamente, que é o mais certo, é a sede das cadeias. É o funcionamento, o mau funcionamento das cadeias. Que varia de cadeia para cadeia. Porque em Passos Ferreira...
O que fez em Passos? O RVCC foi em Passos, foi. No ano.
Os 3 anos de teatro foi em Passos. Os 2 anos de cinema foi em Passos.
Os 3 anos de teatro, como é que foi?
O teatro foi assim, eu estava a estudar, entretanto, havia o Fernando Soares, que é senador, há muitos anos, há 30 e tal anos.
Fernando Soares,
ele é senador de teatro, já há muitos anos também, acho 30 e tal anos. E aquilo começou tudo por uma ideia que a gente teve, que começou por fazermos um jornal, a falar sobre do que se passava nos sofrimentos prisionais, de bom e de mal, algumas coisas, que é o pré-jornal, que ainda se faz em Passos. Começou por se criar uma página, depois começou a editar-se umas folhas, que era mesmo o jornal, o pré-jornal, depois foi-se mandando de capas, a gente escrevia lá coisas. Quebra-cabeças, escrevia o que se passava, coisas boas, havia um cantinho da poesia, quem quisesse escrever, pronto, e quem quisesse escrever por lá umas coisitas, escrevia. Que depois isso foi se aperfeiçoando, evoluindo, até que hoje em dia está um jornal, porreiraço. E teve-se a ideia de que coisa e tal, se fizesse um teatro. Começou-se a fazer um teatro que era o Nodi, foi para apresentar lá, mas também que seria para apresentar noutros estabelecimentos prisionais. E começou-se por aí, por se fazer um nódulo. Teve que se construir, e por acaso eu fazia parte do pré-jornal, que também foi na altura quando fundámos o pré-jornal, e eu já lá estava. E sim, senhor, portanto, a minha folha era o cantinho da poesia, já que eu não escrevia não, mais nada, era só mesmo poesia. Acabei por ganhar até uma menção honrosa em Lisboa, fomos na altura a Gulbenkian. Eu ganhei uma menção honrosa de melhor poeta nacional, neste caso Intercadeias, e o Filipe Aloísio, que também está aqui agora, ganhou também por causa do melhor cronista. E nós ganhámos também o prémio do melhor jornal, por jornal. Tudo muito bem. isso seguiu em frente. Pronto, foi muito espetacular. Fizemos a Lisboa, a viagem, fomos a Lisboa, a Gulbenkian, curtimos e tal, eu e o Filipe. E as professoras, na altura, que estava que integrar o pré-jornal, o...
Essa ocupação fazia bem?
Fazia, porque a gente ali acabava por desabafar um bocadinho e tal.
E temos liberdade, também ajudava.
Também. Acabava por nos afastar da zona prisional, não é? E então passava mais tempo na escola, com pessoas que traziam novidades e que nos davam alerta.
As informações da forma são importantes?
São, de certa forma, são.
Não vais ver debaixo da televisão?
Sim, na televisão a gente vê, só que a televisão já sabe como é que é, toca-nos só aqui. E aquelas que são às vezes trazidas por pessoas e entram-nos depois. É superficial, é aquela informação que a gente já sabe que supostamente nem é tão verdade como eles dizem. É como nas revistas de Maria e por aí afora. É tudo uma questão de marketing e etc, etc. Então temos que ver as coisas como elas são. Dito por uma pessoa, supostamente essa pessoa diz-nos, não é? Aquela verdade que no fundo é mesmo literalmente uma verdade. Pelo menos esperámos de ser assim, não é? Relativamente a essa situação, começou por aí, depois houve uma ideia de fazer o teatro, como estava a dizer, o Nod, vieste o Nod, e tudo muito bem, não sei o quê, correu tudo muito bem. Entretanto, o Fernando Soares já estava lá, na altura que ele era voluntário, pronto, para ajudar também, para nos arranjar, ou seja, ocupação extracurricular, fazer trabalhos, não sei se é só mesmo escola, estudar, pronto, outro tipo de situações, mas o teatro, música, coisas assim. Tudo muito bem. Fizemos o nome. Depois fizemos uma peça, eu e o Gaspar, que ele achou que eu tinha jeito, não sei
o Gaspar
que
é outro recluso.
Gaspar é outro recluso, da Aveiro. Sobre dois amigos que se encontravam, não sei o quê. Mas era improvisado, porque ele era improviso, não havia texto. O contexto era só, o modo era, a gente, vocês encontram-se, não se vê há muito tempo, e depois desenvolvem. Mas a gente vai bloquear, quer dizer, à frente toda a gente vai bloquear. Não vou nada, vocês dizem umas piadolas e tal, claro que têm tempo para ensaiar qualquer coisa, mesmo que vocês queiram escrevam qualquer coisa e depois ensaiam qualquer coisa. Ah bem, pronto, lá fizemos essa brincadeira, lá no parlatório, que é onde se fala, onde se recebe as visitas, chama-se parlatório lá, enorme. As professoras, toda a gente a ver, e eu vi ele ali. Claro, aí, mano, tal, não sei o quê, há bem tempo não te vi e tal, mas estás mais gordo e o canal, e tal, assim, brincadeiras dessas. Pronto, correu bem, correu tudo muito bem. Então fez-se o branco, preto, branco, através da recolha de depoimentos nossos, de reclusos. O Fernando Soares, mais as professoras, sentaram e eu ia falar com ele, o outro ia falar com aquele, o outro ia falar com aquele, e relatávamos o que era para nós estar preso. O que era para nós, as sensações que nós tínhamos, o que nos assaltava de noite, esses fantasmas e tal, o que nos fazia mais espécie. Cada um falou da sua maneira, pronto. Entretanto, ele depois retirou uma coisa daqui, outra dali, e fez um texto de hora e meia, branco, preto, branco. Resultou no branco, preto, branco. Por acaso, até tenho aqui o texto desse e do reimaginário.
Mas esse texto foi então mesmo...
Esse texto foi feito através do... Não, foi escrito por nós. Fernando Soares adaptou. Exatamente.
Recolheu
os depoimentos e fez ali um ajeitão, ajeitou ali umas coisitas, introduziu um poema de José Gomes Ferreira, por acaso tive que o citar na altura, e depois ele também leu um poema também do Fernando Pessoa, O Menino de Sua Mãe. Quer dizer, pronto, introduziu ali umas coisas juntamente com umas coisas nossas. O que deu uma peça de teatro, que deu uma cena de teatro de hora e meia. Espetáculo. Fizemos no estabelecimento prisional, correu, toda a gente gostou. Entretanto, começámos a receber convites da Casa da Música, da Fundação, na GTF, que é o Grupo Teatro Friamundense. Quer dizer, íamos assim aos sítios porreirados, fazer fora. Para nós era ótimo. Saímos do estabelecimento prisional, está bom. Já era espetacular. E depois íamos apresentar coisas que faziam sentido, quer dizer.
Sentia.
Uma recolha de depoimentos nossos.
É reconhecido isso?
É.
Sentia.
Você se for à
noite,
está lá,
gratificante.
Era. Sentíamos, conseguíamos libertar-nos um bocadito.
Branco, preto, branco.
Está lá na
branco,
net.
Preto, branco.
Branco, preto, branco. Tem esse, supostamente tem outro também, mas tem que procurar qualquer coisa de Passos Ferreira. Entre Passos Ferreira. E tem mais duas peças de teatro.
Gostava de poder trabalhar um dia nisso? Um
gostava, gostava. Depois fizemos
outro
do.
Gostava.
Gostava muito.
Então,
e daí? Fizemos essa peça. Depois fizemos outro, o Reimaginário, que era sobre um juiz que tinha sido detido injustamente e que depois tinha picos de loucura e de consciência. Por acaso até fui eu que fiz, eu e o Gaspar. Eu fazia. É que isto era para ser um monólogo, só para o Gaspar não ficar de fora, não se sentir mais coisa. Acabou por ficar como o meu subconsciente. Cada vez que eu falava qualquer coisa, havia ali uma pequena frasinha que ele respondia e era como se fosse o meu subconsciente, então...
Não representava uns 10 anos.
Exatamente. Embora eu estivesse dessa cara, estava vestido mesmo a juiz, a capa negra e tudo, tenho aí fotografias e tudo isso, espetacular. Eu me fiz também de hora e meia. Texto de hora e meia, tinha que decorar, tinha 4, 5 meses para decorar os textos. Tanto branco, preto, branco, como o Reimaginário, como a Gota de Mel, que é do Leão Chancerel também. Também de hora e meia, mas tem uma trabalheira, uma brincadeira. Por acaso era poeiraça. Mas isso foi apresentado bastantes vezes. Entretanto, o João Trabolo, que é o realizador, que é sócio do João Canijo, estava a fazer um documentário em Passos Ferreira sobre o que é estar preso. E sobre a vida de um chavalo, que acho que tinha matado a chavalo, qualquer coisa assim, um crime passional. E ele queria fazer, retratar o que era a vida dele dentro da cadeia, por causa desse crime, não é? Não era preciso divulgar o crime, mas o que é que ele sentia? E depois, mas depois tinha texto, alguns textos, alguma coisa de texto que ele tinha, que por acaso também tenho aí, que eu guardei tudo, claro. Só que o chavalo era analfabeto, não sabia ler. E o João Trabulho chegou a ver ensaiar peças de teatro, branco, preto, branco, tinha-se gritar, coisa e tal, não sei o quê. Eu vejo, cara, foi o que ele me disse. Ele, cara, pá, tu tens mesmo o perfil, pá, que eu queria, meu. Para isto, assim, o que é que é? Pronto, pode ser, vamos ver e tal. Pronto, entretanto, criou-se ali uma amizade, fomos-nos conhecendo, entretanto, fizemos a mesma peça, ele foi ver a peça de teatro cá fora e tudo, na Casa da Música e tudo. Gostou muito, pronto. Falou comigo, falou com o Gaspar também, o Gaspar também entra nesse documentário. O Gaspar é da Aveiro, ele era pescador, teve em St. John, por aí fora, pescador de bacalhau, essas coisas. O rapaz também já era bebido. Estava preso por assaltar cofres, essas coisas todas. Este era um rato do caralho. Pronto, convidou-nos, disse a ver se nós estávamos... Queríamos fazer um documentário sobre o que é estar preso, sobre o que é a reclusão. Fazíamos as nossas coisas, o cotidiano normal, e ele ia filmando, atrás de nós. Normal, fazer uma máquina para atuar, por exemplo, ele filmava. Fazer, sei lá, escrever poesia, ou estar num quarto a ler, ou coisas assim, ou a debater-nos assuntos, sei lá, banais, coisas, ou aquela prof é boa, ou aquela educadora é boa como mim e tal, e fazia ali acontecer, e ele sempre a gravar, nós tínhamos as cenitas, tudo aqui, sempre escondidinho e tal. Normal, vocês agem normalmente e as coisas vão fluindo.
Estou a comentar o No Company.
É, No Company. Pronto, e nós está bem, vamos ver tal. Portanto, comentámos com o Fernando Soares, para ele nos dar uma opinião, se realmente deveríamos aceitar ou não, porque depois disso seria divulgado por RTP1, que estava a financiar, RTP1, Ministro da Cultura e tudo, Ministério da Cultura era eles que estavam a financiar, portanto isso depois mais tarde seria divulgado.
Divulgado.
E claro, tínhamos que assinar
uma autorização.
Exatamente. Ele trouxe-nos então umas fichas e tal, em que nós lemos, e que aceitámos, ser filmados, etc, não sei o que mais, pronto, mas tínhamos conversado e o Fernando Soares, juntamente com as professoras que faziam parte também do teatro, dissemos que podia ser uma oportunidade, quem sabe, para nós podermos às vezes um dia para a frente e para a frente, nesse sentido, se gostássemos. Está bem, pronto, assinado. Depois assinei contrato com ele, acabou por me ajudar esse contrato, sem a liberdade, com meio ano de contrato com ele, porque eu precisava desse contrato.
E só no fim dos 7 anos? Foi por isso que saiu mais cedo? Que tinha apanhado 10?
Sim. Tinha bom comportamento e tudo, pronto. Em princípio eu sairia aos 7 anos, por um comportamento, por ser os 2 terços e por ser primário.
Mas esse contrato
estava
foi
imposto? Mas esse contrato acabou por, claro, sem dúvida.
Ditou?
Sem dúvida. Ditou mesmo logo ali que, pronto, então, ele sai, claro. Sai já com o trabalho, correu bem, continua no mesmo a filmar. Tive mais um ano a filmar, que aquilo foi 10 anos de filmagens. Foi filmar para Lisboa, para o Chiado, não sei o quê, para aqui, fiz uma tatuagem e tal. Blá, blá. Coisas normais da vida, depois de ter saído do estabelecimento prisional, ele filmava tudo, tudo. Depois só, claro, depois captava as imagens que queria, juntava.
Edição.
E fez as quatro horas de filme. Fomos ver a Fundação de Serralves, a estreia foi na Fundação de Serralves. Tínhamos fotografias expostas e a estreia foi na Fundação de Serralves. Convidado especial, não podia ser outro, Manuel de Oliveira. Ganda pinta, claro. Eu fui com a miúda, com essa miúda que andava, a Rosa, a tal maluca que eu já li, das drogas e essas
coisas. Nesse mundo cultural nunca se sentiu muito amado, nunca se sentiu discriminado?
Não, não, eu sentia, por acaso até me sentia bem, sentia, é. Sentia.
Foi muito reconhecida essa prestação?
Acho que sim, pelo menos eles gostaram, elogiaram.
E isso como é que acabou?
Acabou bem no sentido de que nós temos outro projeto, embora, claro, depois aconteça estes imprevistos, nós temos outro projeto que é o Samara, que é uma exposição de Paris a Marrocos, ao deserto de Samara, é lá. Só que são 3 meses de expedição, como antigamente que era para fazer um poeta, do Michel Vions, qualquer coisa assim. O gajo, um chaval novo, morreu com 28 anos e escreveu 2 libretos. Ou 3 de poesia durante essa expediçãozinha, depois chegou a Samara, acho que morreu. Segundo, foi a história que ele me contou, que era para eu fazer, eu e o Paulo. Só que precisava de uma verba, um apoio financeiro maior, muito maior, acho que era 300 mil euros, ou coisa assim. E isso ficou ainda suspenso. Eu tenho o número de telefone de João Trabolo, portanto, não existe aquele contacto, não ligo todos os dias, nada disso, mas. Quando é que se ligar, liga-se. Liguei-lhe aqui há uns tempos, por causa do filho, que é o que foi pai, dá-lhes parabéns. Perguntou-me se estava tudo bem comigo, eu disse que sim. Entretanto, ele depois também veio filmar na minha casa, quando eu estava já a viver com essa miúda, a fazer dobragens nas vozes, porque depois havia coisas dentro do estabelecimento que não se percebia porque fazia eco. Então ele acabou por ir lá, fazer umas dobragens e tal, umas vozes e tal. Pronto, ainda conheci imensa gente, ainda fomos a umas provas de vinho, curtíamos assim umas coisas todas malucas, estava-se bem, o rapaz era mesmo porreiraço, era jovem, também tinha 40 anos, tinha 39 anos, o Miguel era o cameraman, trabalhava com o filho da Ana Storff também, cheguei na altura o Rui de Carvalho e o João de Carvalho também foram-nos ver, na boa, o João de Carvalho convidou-me para ir para o conservatório, que ele tem um conservatório, eu disse que isso seria uma possibilidade que vamos ver, mas que depois ficou em águas de bacalhau, tenho ali fotografias com ele, com o Rui de Carvalho, o João de Carvalho, e espetacular, toda a gente nos elogiou, toda a gente disse que era extraordinário, que para as pessoas perceberem que mesmo preso nós temos, podemos fazer coisas bonitas e que de facto, para não deixarem de acreditar em nós, porque nós somos todos, quer dizer, e é o que toda a gente comete e... Só temos que acreditar nas pessoas, claro que crimes são crimes, erros são erros e temos que saber distinguir, evidentemente, mas não podemos abandonar as coisas ao Deus dará só porque a pessoa está ali. Só porque está ali não quer dizer que seja o maior criminoso do Oeste, não é? Temos que ver que existem ali pessoas que, pronto, são pessoas e estão dispostas a fazer coisas boas, só que infelizmente... A vida às vezes dá muitas voltas e a gente hoje está bem, amanhã com uma rajada de vento, tudo muda e está tudo mal. Eu também estava bem há 4 anos.
Pois. Mas, para ultrapassar essas dificuldades que vocês passam aqui dentro, na prisão, quais são as estratégias que adota?
Como é que estratégias,
para ultrapassar isso?
As estratégias é não me preocupar muito, deixar seguir as coisas, não dá muita importância a esse tipo de situações de injustiças, porque a gente vai-se apercebendo que...
Mesmo gostando, tentam...
É, mesmo sabendo que isto nos dói, mas a gente tem que saber digerir a situação, porque a gente depois vai aprendendo que um passo que dê é mais um passo.
Qual é o papel que atribuiu ao preso?
Qual é o papel que eu atribuo ao preso? Acho que é auto, sei lá, regenerar-se. Acho que tem que simplesmente tentar, de alguma forma, compensar.
E aprender.
Compensar, exatamente. E aprender com esta experiência que, além de dolorosa, também pode nos trazer coisas extraordinárias, como já me trouxe a mim e que eu estou muito grato. E que só me fez bem. Só me fez bem.
Como pessoa.
Como pessoa. Como pessoa.
Sente-se uma pessoa mudada hoje?
Sim.
Sinto. E a reclusão teve um grande impacto na sua vida?
Teve, sem dúvida. Sem dúvida. Acho que isto é vivido depois com uma intensidade diferente do que se vive na rua.
Mesmo em termos familiares, isso aproximou dos seus irmãos? Afastou?
Não, acho que me aproximou no sentido de eles olharem mais para mim.
Eles não apontam o dedo?
Não, não apontam o dedo. Simplesmente olham para mim e tentam compreender. Se calhar já alguma falta, alguma falha, já tentam compreender mais. Em vez de ficarem mais na sua, e tu és grande e debates de desenrascar, já não é assim que funciona, se calhar. E agora já me tentam ajudar.
Sinto muito apoio?
Sinto apoio, sim, completamente.
Nunca se sentiu abandonado?
Nunca me senti abandonado. Felizmente, não. E acho que, mesmo que aconteça uma próxima vez, porque a gente já nunca sabe o dia da manhã, não é? Tenho a certeza absoluta que eles vão continuar a apoiar-me, porque sabem a pessoa que eu sou, sabem o coração que eu tenho, sabem de onde eu venho, sabem as minhas origens, sabem o que está ali. Sabem que eu sou irmão, e que sou filho, e que sou amigo, e que sou...
O Macedo vai ser outra pessoa, outro, um cidadão melhor, depois do cumprimento desta segunda...
Eu quero ser. Quero ser, vou procurar ser e vou esforçar-me para ser.
Independente de se sentir injustiçado desta segunda vez que foi.
E é precisamente por causa destas injustiças que eu vou procurar. Não sinto, porque tudo o que me acontece tem de provar-me o contrário, é da minha responsabilidade. Portanto, eu estou aqui, não tenho como me sentir revoltado com nada nem com ninguém, a não ser comigo
próprio. Não devia ter o telefone naquele dia.
Simplesmente.
Está
bem, já vai.
Simplesmente não tenho como me sentir revoltado com nada nem com ninguém. Nem comigo próprio me sinto. Acho que isto são fases da vida que a gente vai aprendendo com os erros. Pronto.
Portanto, em termos profissionais, o que é que gostava de fazer acontecer aqui?
Eu gostava de ter uma vida condigna, normal. E
continuar a trabalhar no teatro?
E continuar a trabalhar no teatro, isso seria uma mais-valia. Porque é uma coisa que... Sim. Seria uma mais-valia porque é um...
Foi uma paixão que nasceu cá dentro?
É, nasceu, sem dúvida. Sinto-me mesmo bem ali. Embora sinta aquela coisa na hora H, como todos os atores sentem, não é? Mas...
Essa vocação nasceu cá dentro? Apercebeu-se dela cá dentro?
Eu acho que já tive, sim, principalmente...
Esta parte mais cultural.
Esta parte mais cultural foi, até porque lá fora nem tempo tinha para isso, porque o tempo era...
Escasso.
Era escasso e quando e o pouco que era, havia, era preenchido com outras coisas supérfluas que não faziam sentido nenhum e que hoje em dia a gente sabe disso.
Mudanças em termos psicológicos, afetivos, emocionais, sente-se uma pessoa mais... emocionalmente mais...
Mais capaz, sinto-me mais capaz.
Mais sensível?
Sim.
Determinadas situações?
Também, mais sensível em determinadas situações. Mas também me sinto muito mais capaz. E muitas
mais outras situações. Mais forte?
Psicologicamente? Mais forte, psicologicamente.
E temos reação, reage muito por impulso, não?
Não, já não.
Já foi?
Já deixo...
Já pensa duas vezes?
Já penso duas vezes.
Já pondera mais?
Já pondero mais. Já não me chatei tanto com a vida.
Em termos familiares, gostava um dia de constituir família?
Gostava, claro. Hei de constituir.
Quer ser pai?
Gostava de ser. Em breve. Acho que isso também seria
um projeto.
Uma mudança.
Na uma necessidade?
Acho que sim.
Já sinto a falta?
Já. Já sinto a falta. Já tenho 31, faço este ano 32 e sairei daqui com 33.
E as precárias? Saídas precárias?
Ainda não tenho. Ainda não.
Não?
Ainda não. Meti-me, mas como ainda não assinei contrato, ainda não posso assinar agora, supostamente, dia 26.
Contrato de?
Daqui de cima, ao fim de 3 meses. Nós estamos aqui 3 meses à experiência e depois ao fim de 3 meses assina-se um contrato.
Como é que decorre aqui? Está medicado?
Não, só tomo medicação para as insónias. Tomo
está a correr bem?
Está. Já tive.
Estão a fazer ressaca frio?
Fiz a ressaca a frio, basicamente. Andei uns tempos aí, dois meses, a tomar 16 miligramas, são mais ou menos 30 gotitas, metadona, mas depois cheguei às 10, não quero mais nada disto, acabou e não preciso de mais nada e está tudo bem.
Sentes-te bem hoje?
Sim, sinto-me bem. Hoje em dia, eu, quando digo que faço o meu exercício, leio, ouço a minha música, faço as minhas obrigações e de resto embraio-me a escrever ou a ler.
Visitas íntimas já teve?
Não, não,
Na prisão?
não.
Nunca quis? Nunca tive essa oportunidade?
Não. A oportunidade tive, mas nunca quis. Nunca quis.
Quem é que recebe mais visitas então neste momento? Dos seus
Só da minha família direta.
Pai e mãe também?
Meu pai não vem.
Não.
O pai está paralisado.
Sim, está
geral, mas manda cumprimentos e sabe que eu estou aqui. E pronto, e dá-me a força que ele consegue transmitir-me. Que seja um homem, que é o que ele diz, pelo menos é o que me transmite, que seja um homem que vá para a frente, porque isso não é vergonha para ele. São coisas que acontecem e que sabe o filho que tenho, vamos para a frente. Fica triste, obviamente,
Sim.
mas claro, não vai ser por causa disso que o mundo vai acabar.
Tá.
Afinal de contas.
Então, em termos ocupacionais e profissionais, todas as atividades que foi, portanto, desenvolvendo, tanto da primeira vez como desta segunda vez, esta segunda vez agora está no LD, atividades que desempenha aqui de faxina, não é?
É, porque
Já
este
esteve
regime.
mais tempo no comum?
Estive lá mais pouquinho tempo.
E trabalhou?
Não.
Não.
Só tive 6 dias lá
É
mais.
importante para si trabalhar
Está,
dentro da
é,
prisão?
completamente. Completamente.
Qual é
Além
o
de tudo,
motivo?
dá-lhe uma autonomia, uma personalidade, dá-lhe uma dignidade, dá-lhe uma ocupação e uma forma de evasão e tudo. É essencial. O
Estabilidade.
trabalho, o trabalho é uma coisa que,
Ocupa o tempo.
sem dúvida, é uma coisa que tem
Não é
muitos
por dinheiro em
lados
si, para não.
positivos. Não, não. Simplesmente tem muitos lados positivos. Para quem está em reclusão, sabe muito bem quais são os lados positivos que isso traz. Até porque aqui em cima a
Mas
gente
já
trabalha.
há quem não queira trabalhar na prisão.
São formas de pensar. Eu não gosto de pensar assim. Eu acho que tanto lá fora como cá dentro a gente tem que trabalhar. Trabalhar é dignidade. E só isso é que nos traz as nossas coisas. Portanto, é através do trabalho que a gente há de conseguir as coisas e conseguir viver em paz, pelo menos com nós próprios e, claro, com os outros. E o trabalho só nos traz coisas maravilhosas, porque a gente consegue aprender, consegue relacionar-se com outras pessoas, conhece outras pessoas, aprende outras atividades e consegue sempre fazer mais do que aquilo que a gente às vezes imagina. Acho que o trabalho é fundamental. Não sou daquela opinião de que quem criou o trabalho devia ser morto, mas acho que quem explora, sim, mas de qualquer maneira o trabalho depende do
Sempre.
trabalho. Claro
Dentro da
que
prisão, sempre.
dentro da prisão acho que é fundamental. Não forçosamente, não obrigatoriamente.
Depositaram em si confiança e sentiu isso?
Eu acho que sim, eu acho que
E
sim.
responsabilidade, quando é alguma atividade que requer alguma responsabilidade, sente isso?
Sinto, eu sinto, até porque eu estou aqui há 3 meses, não assinei contrato e a doutora Otília veio-me pedir a mim, ao Araújo, o Araújo já cá está há 2 anos, e veio-me pedir a mim e a ele para acompanhar essa doutora que quer fazer também uns trabalhos, uma tese, que são também umas questões relativamente a ele. E veio pedir a mim e a ele, portanto, alguma coisa será.
Deposita em si a.
Por alguma coisa será. As razões, ela sabe. Eu ainda fiquei um bocadinho
É
assim.
gratificante isso.
É, sinto-me. Acho que as pessoas conseguem ver, ainda conseguem ver, mesmo que seja ainda ténue, ainda conseguem ver qualquer coisa. E é bom para mim, sinto-me. Porque a gente precisa disso, a gente
Apesar às
precisa
vezes de
disso.
sentir
Injustiçado.
injustiçado, discriminado como pessoa, como ser humano,
Sim.
não é?
Mas às vezes há
Sente
estes pequenos picos
reconhecimento.
de reconhecimento que nos traz estas alegrias.
Muito bem.
Isso é
Sabe
bom.
que para terminar a entrevista, vai ter que almoçar, não
É, eu por mim não tinha muita pressa, mas infelizmente aqui quando almoça só meio-dia 20, meio-dia e meio, mais tarde à meia-dia 20. Porque hoje, amanhã já sentem greve e eles...
Tem noção das dificuldades que vai encontrar lá fora, quando sair?
Tenho.
Está preparado para isso?
Quer dizer, vamos-nos preparando.
É um processo, não é?
É. Acho que... Vamos ver.
Quais são os projetos que têm para o
futuro? Não me compensa estar a preocupar-me com coisas de um futuro que ainda não sei.
É um dia de cada vez, é isso?
Ah, não é bem um dia de cada vez, mas faço projetos, só que num futuro longínquo, como ainda é o caso, falta um ano e meio.
Não pensa assim mais cedo?
Não me compensa estar a pensar já nisso. Acho que me compensa já poder pensar ainda, mas é, não consigo superar mais esta
adversidade. É uma etapa de cada vez, não é? Neste momento está a lutar.
É.
Uma mudança em si.
Exatamente.
Não é ultrapassar isso desse vício.
Procuro seguir as coisas por etapas agora. Em vez de pensar tudo de uma vez ou nada, prefiro pensar por etapas. Uma etapa de cada vez. Vamos primeiro conquistando uma coisa de cada vez.
Okay.
Sempre conquistando, se possível.
Muito bem, Marcos. Muito obrigado pela sua disponibilidade e atenção. Desejo-lhe as melhores felicidades do mundo e muita força nessa sua caminhada.
Ok, obrigado.
Está bem?
Ok, valeu. Obrigado. Valeu.